Preparar as suas coisas, pedir atenção aos telemóveis. Peço desculpa, mas eu sou o telemóvel, não estar ligado, não estar no sinal das mensagens. Se alguém desejar falar, peço o favor de sair para não perturbar a audição aos seus deputados, aos seus jornalistas, senão desliga o ar-condicionado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pois temos hoje a audição, Sr. Secretário de Estado. O modelo é uma primeira ronda em que cada um dos grupos parlamentares tem 8 minutos, mas o modelo é interativo, portanto, de resposta à pergunta em relação àquilo que é a ação entre o deputado e o Sr. Secretário de Estado. Depois teremos uma segunda ronda de 5 minutos. Para cada grupo parlamentar, e aí é só a resposta no final de quem desejar fazer essas perguntas desses 5 minutos, e depois, havendo caso disso, necessidade disso, uma terceira ronda de 3 minutos. O Sr. Secretário de Estado referiu que não pretende fazer nenhuma intervenção inicial, por isso começaríamos já com a nossa primeira ronda, que é o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr. Secretário de Estado. Começava por lhe perguntar, esteve em reuniões com o Sr. Ministro das Finanças, Dr. António Domingos, nos dias 18 e 21 de março. Perguntava-lhe se foi o primeiro contacto que teve com o Dr. António Domingos, no sentido de o convidar para CEO da Caixa Geral de Depósitos.
Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado pelas perguntas. Portanto, no dia 18 de março de 2016 foi o dia, de facto, em que eu e o Sr. Ministro das Finanças tivemos a primeira reunião no sentido de convidar o Dr. António Domingos para liderar um projeto para a Caixa Geral de Depósitos que passasse por 3 objetivos. Um primeiro objetivo, o de definir um plano de negócio que permitisse uma recapitalização da Caixa em condições de mercado e, portanto, na ausência de ajuda de Estado e prevenindo todas as decorrências que daí existem à luz da nova legislação europeia, que tinha entrado em vigor no início de 2016. Segundo objetivo, de alterar o modelo de governação e assegurar um modelo de governação que permitisse à Caixa ter um plano dado pelo acionista e uma missão dada pelo acionista, mas em que o acionista se abstinha de intervir na gestão corrente e diária da Caixa. E um terceiro pilar dessa reestruturação seria a questão dos incentivos e de assegurar que a Caixa concorria no mercado com os outros bancos, tendo os mesmos incentivos. Nesse dia 18, o Dr. António Domingos ficou surpreendido primeiro com o convite que lhe estava a ser dirigido, disse-nos que precisava de algum tempo para refletir, que comungava de muito daquilo que lhe tínhamos dito e de que eram os princípios basilares e que, portanto, pediu alguns dias para pensar. E no dia 21 voltámos a reunir e aí o Dr. António Domingos comunicou-nos que, dado aquilo que tinha sido o projeto que lhe tínhamos apresentado e o desafio que lhe tínhamos apresentado, não estava propriamente nos seus planos futuros um desafio deste tipo, mas que era um desafio que ele entendia como um desafio patriótico e nacional e que, portanto, não viraria à cara e estaria disponível para pensar na possibilidade de vir a aceitar esse desafio e, portanto, depois vir a ser eleito Presidente da Caixa, como acabou por acontecer.
E o Dr. António Domingos colocou algumas condições para aceitar o convite?
Na altura em que falámos com o Dr. António Domingos, nessas duas reuniões, a primeira reunião, como calcula, foi uma reunião muito mais expositiva, em que o Ministério disse muito mais o que queria o Dr. António Domingos do que o Dr. António Domingos que aquilo que pedia ou que achava necessário, dado que estava surpreendido e era o primeiro contacto que estava a ter. Na segunda reunião, em reuniões subsequentes, discutiu-se um conjunto de questões essas que levaram não a uma imposição unilateral de condições, porque quem tenha alguma vez negociado e discutido com alguém que convida para uma empresa pública, em particular para uma empresa com a dimensão e com a importância da Caixa, obviamente não há uma discussão unilateral de alguém que é convidado, porém condições a quem convida, da mesma forma que quem convida não impõe que quem é convidado aceita em quaisquer condições. E, portanto, houve um caminho comum que foi feito, discussão de em que é que se consubstanciavam estes princípios que eu referi no início, em particular o princípio de, por um lado, um modelo de governação em que houvesse uma separação mais clara entre aquilo que é o papel do acionista e aquilo que é o papel do gestor do banco, e, portanto, da administração do banco, e, segundo, que tipo de enquadramento é que a Caixa tinha, que a distinguia de outros bancos do sistema e que, portanto, era ou não uma desvantagem competitiva para a Caixa ou uma redundância em alguns casos. E, portanto, foi nesse sentido que depois foi discutido um conjunto de alterações, algumas de natureza legislativa, que eram no entendimento de ambas as partes, e obviamente que a coincidência não foi total, que havia necessidade de alterar algum tipo de molduras legais. Sim.
Sobre então os vários assuntos que foram discutidos, negociados e acordados e que resultaram em alterações ou alguns em tentativas de alterações, perguntava-lhe, remunerações, havia acordo e consenso entre o Governo e o Dr. António Domingos para alterar?
Portanto, em relação àquilo que foram as propostas, portanto, houve várias discussões. Depois dessas discussões, o Dr. António Domingos elaborou um documento, documento esse que foi enviado ao Sr. Ministro, datado dia 14, entregue, se não me falha a memória, no dia 21 no Ministério, e em que, estamos a falar aqui no dia, elaborado no dia 14 de abril, e entregue no dia 21 de abril no Ministério, e que incluía um conjunto de alterações. Essas alterações, que era o entendimento da parte do Dr. António Domingos daquilo que era necessário, portanto era isso que traduzia, versavam sobre um conjunto de diplomas que incluía o Estatuto de Gestor Público, incluía as restrições de valorizações, contratação e remuneratórias decorrentes do Orçamento de Estado, incluía o regime jurídico do setor empresarial do Estado, o regime jurídico de alienação de participações sociais, lei quadro do Tribunal de Contas. E, portanto, estes eram os cinco documentos legais que, na opinião do Dr. António Domingos, vertida naquele documento, eram necessários alterar, total ou parcialmente, para que a Caixa pudesse ter um enquadramento competitivo face aos demais bancos do sistema. E, portanto, esses eram os cinco diplomas referidos. E, portanto, quando me pergunta em relação a remunerações, remunerações sim, era comum entendimento do Ministério das Finanças e do Dr. António Domingos que o mecanismo de fixação de remunerações dos administradores que estava incluído no Estatuto de Gestor Público era um mecanismo que não era adequado à gestão de um banco e, em particular, à gestão de um banco que concorre com outros bancos privados e que não tem a mesma capacidade de aceder, vamos chamar, a recursos, a talento, nas mesmas condições. Da mesma forma, as alterações ao Orçamento de Estado relativamente às restrições remuneratórias, valorização e de contratação de pessoas, seguem no mesmo sentido. Vale a pena dizer aí que este tipo de questões é um entendimento do Governo, o Dr. António Domingos comungava desse entendimento, mas havia já indicações, em particular do SSM, portanto do Mecanismo Único de Supervisão e da Direção-Geral da Concorrência, de que a Caixa, para poder manter-se como um banco viável e conseguisse atrair talento e regressar a uma situação sustentável, uma das coisas que era importante fazer era alterar o seu sistema de incentivos e de retribuição de forma a poder atrair quadros e não só atrair, como manter os quadros de qualidade que tinha, evitando que fossem de alguma forma que houvesse um brain drain para os bancos privados que estavam com condições remuneratórias mais atrativas. Isso é comunicado ao Ministério em duas cartas, uma do fim de janeiro e outra já de março, em que o Joint Supervisory Team do BCE traduz também esse entendimento.
E sobre excepcionar os administradores da Caixa do Estatuto de Gestor Público, era também um consenso entre o Dr. António Domingos e o Governo?
Sim. Portanto, o excepcionar os administradores da Caixa do Estatuto de Gestor Público era algo que era considerado importante. em vários aspectos. Um dos aspectos tem que ver precisamente com a questão que acabámos de referir da fixação das remunerações. Mas não era a única, porque a exclusão dos estatutos do público tinha essencialmente três objetivos. Eu, no dia 21 de setembro de 2016, vim ao Parlamento no âmbito da discussão da apreciação parlamentar ao Estatuto de Gestão Pública e nessa altura tive a oportunidade de deixar claro quais eram os objetivos que se pretendiam com a isenção, dos administradores da Caixa do Estatuto de Gestão Pública. Tinha basicamente que ver com três questões. Uma primeira questão que é as remunerações, e não vale a pena, a menos que tenham alguma questão adicional, voltar a referir. Uma segunda questão que tem a ver com o mecanismo de seleção de administradores para empresas públicas, vulgo CRESAP. E, portanto, o que se passa é que no setor financeiro a avaliação de idoneidade e de chamado fit and proper, de idoneidade e adequação dos administradores é algo que é feito no âmbito do mecanismo único de supervisão. Ora, a Caixa Geral de Depósitos está aqui sujeita, porque é a única entidade pública sujeita de facto a esse tipo de registro junto do mecanismo único de supervisão, a dois tipos de seleção, um pela CRESAP e outro no âmbito do mecanismo único de supervisão, que de alguma forma são dois mecanismos com um objetivo comum. O que é que se passa? A CRESAP é um órgão que tem um objetivo muito claro. Mas é fácil perceber que está adequada e para uma boa parte das empresas do Estado, para uma empresa que é um banco com a dimensão da Caixa que é responsável por 30% do mercado, portanto um banco de grandes dimensões, avaliar gestores financeiros é algo que tem um grau de complexidade. Depois há toda a avaliação de idoneidade. E portanto o que se considerou aqui foi que era pouco útil ter uma avaliação da CRESAP e uma avaliação de idoneidade depois feita pelo Banco Central Europeu. Portanto, havia aqui uma redundância que era pouco útil e que fazia o processo demorar. E, portanto, considerou-se que também era importante que houvesse essa exclusão. Depois, o Estatuto de Gestão Pública tem mais um conjunto de prerrogativas relativamente à forma como são destituídos, aos direitos de quando são destituídos os administradores, à questão dos contratos de gestão. Ora, o que acontece hoje em dia na banca é que o acionista delega tipicamente numa comissão de remunerações, que é uma comissão de remunerações indicada pelo acionista, mas independente do Conselho de Administração, qual é a política geral de remunerações. E depois cabe a essa comissão de remunerações fazer a implementação, ano a ano, tendo em conta o desempenho da instituição e os objetivos concretos que são definidos. Ora, esta forma de avaliação, que é aquela que é usada na banca, é diferente daquela que é definida no Estatuto de Gestão Público, que está mais orientado para empresas de tipo não financeiro, diria. E, portanto, estes três blocos criavam aqui uma situação de conflito, ou pelo menos de entropia, face àquilo que são as regras que decorrem do enquadramento do setor financeiro. E, portanto, o que se considerou foi que, tendo em conta que se pretendia que a Caixa tivesse um enquadramento semelhante à dos concorrentes, tendo em conta que existia estas três questões, a isenção total do Estatuto de Gestão Público permitia, entre outras coisas, prosseguir este objetivo, mas também, quando apresentado junto da Direção-Geral da Concorrência o projeto que temos para a Caixa e o projeto de gestão da Caixa em condições de mercado, dizer que os gestores têm exatamente o mesmo enquadramento que os outros gestores bancários. Não há nenhuma diferença de enquadramento. E, portanto, esta era a questão no que dizia respeito ao Estatuto de Gestão Público.
E a não obrigatoriedade de apresentação da declaração de rendimentos e património foi acordada também entre o Governo e o Dr. António Domingos?
Não, a não obrigatoriedade da apresentação das declarações de rendimento e património nunca foi objeto de nenhum acordo, de nenhuma conversa estruturada, nem entre mim, o Sr. Ministro das Finanças e o Dr. António Domingos, nem com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, esse foi um tema que, como o Sr. Ministro das Finanças, inclusive, já referiu, era referido ocasionalmente e a espaços pelo Dr. António Domingos como algo que não era útil, mas nunca foi objeto de nenhum acordo entre mim, Dr. António Domingos, Sr. Ministro das Finanças, e, portanto, daí que isso nunca tenha sido referido na carta datada de 14 e entregue a 21, não está lá nada sobre esse tema. Da mesma forma que não existe nenhuma da correspondência que é trocada entre o Dr. António Domingos e o Ministério das Finanças, pelo menos, isso não me falha a memória, até ao dia 15 de novembro e é esse em que é enviada uma carta pelo Dr. António Domingos, onde pela primeira vez refere que, dada a alteração e dada a interpretação que foi feita, que então há um conjunto, alguns administradores, se virem na contingência de entregar essas declarações, poderão não continuar no Conselho de Administração e renunciar. É a primeira vez que por escrito é referido. Foi referido ocasionalmente, como lhe digo, esse tema. Foi.
Foi referido ocasionalmente esse tema, portanto foi abordado entre o Governo e o Dr. António Domingos.
Foi referido pelo Dr. António Domingos ocasionalmente.
Foi dada resposta por parte do Governo?
Nunca foi dada uma resposta por parte do Governo, nem no sentido de dizer que, que haveria exclusão ou que não haveria.
Portanto, havia reuniões entre o Governo e o Dr. António Domingos. O Dr. António Domingos, a determinada altura, dizia que era mesmo importante e fundamental e essencial que, como diz, que era uma premissa essencial para o projeto de recapitalização da CGD não apresentar a declaração de patrimónios ao Tribunal Constitucional, e o Governo não dava resposta. Não dizia nem que sim nem que não.
Nunca foi posto, em nenhum momento, como uma premissa essencial esse tema. As premissas essenciais foram sempre um plano de negócio sem ajuda de Estado que permitisse substituir o plano 2013, o plano 2013 que já agora estava morto já há bastante tempo e que não tinha sido nunca reconhecido isso pelo Governo anterior, até ao dia, mais ou menos até meados de agosto, à altura em que o anterior Primeiro-Ministro critica violentamente a administração da Caixa pelo facto de não pagar os cocos. Ora, o não pagamento dos cocos não era um problema por si, era apenas uma manifestação de um problema muito maior, que era o incumprimento generalizado do programa, incumprimento esse que levaria a necessidades de capital adicionais mais tarde ou mais cedo, com o risco de necessidades adicionais de capital num quadro em que a BRRT entrasse em vigor, determinaria imediatamente que a Caixa, para ter essa recapitalização, das duas uma, ou era privatizada e havia um privado que entrava com o capital, ou então, se fosse um ente público entrar com o capital, nomeadamente o Estado, a Caixa entraria em resolução e existiria uma recapitalização interna com participação dos obrigacionistas séniores e subordinados e possivelmente séniores, e com todos os impactos que daí adviriam, nomeadamente uma perda de confiança muito grande sobre o banco, que é um baluarte do sistema financeiro e que foi sempre visto durante a crise como um porto seguro onde os portugueses, quando tiveram problemas noutros bancos, colocaram as suas poupanças. E foi por isso que Portugal não teve situações como a da Grécia, em que as poupanças fugiram do país. Não, foi porque existia uma Caixa que era capaz de, enquanto instituição pública, dar essa garantia aos portugueses que ali está estavam em boas mãos. Ora, se os portugueses percebessem que ali já não estavam necessariamente em boas mãos, teríamos tido um problema bastante grave. E, portanto, isto para lhe dizer que esse sim era o tópico, os tópicos das conversas eram esses. A recapitalização da Caixa, a recapitalização sem ajuda de Estado, criar incentivos, mecanismos de incentivos, quer para os gestores, administradores, mas também para os trabalhadores, que permitissem premiar o desempenho e assegurar uma estrutura de governação que permitisse ao acionista dar um mandato e à administração executar esse mandato, sem que houvesse intervenções no dia-a-dia da gestão da empresa que pudessem perigar ou pôr em causa aquilo que eram os objetivos da empresa.
O Bloco de Esquerda sempre foi frontalmente contra qualquer tipo de isenção de obrigatoriedade de apresentação de declaração de património e rendimentos, e para nós este é um assunto importante, porque acreditamos que um gestor público ou quem desempenha funções públicas deve estar obrigado a um escrutínio maior, e por isso voltava a insistir nesta questão da declaração, porque no dia 26 de outubro de 2016 o Sr. Secretário de Estado diz publicamente sobre a declaração de rendimentos e de património que, e cito, não haverá acesso do público em geral às suas declarações de rendimentos, será um processo entre o gestor e o regulador, e depois o Gabinete do Ministro das Finanças diz que os administradores do banco também estão disponíveis para revelar essa informação ao acionista. E, portanto, há aqui a assunção que os administradores da Caixa Geral de Depósitos não teriam que entregar as suas declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional, ou não?
Bem, contextualizando aquilo que diz, e que foram declarações minhas e depois confirmadas com o comunicado do Ministério das Finanças, salvo erro se não me falha a memória, ao Diário de Notícias. Dois dias antes tinha havido um comentador que tinha levantado uma questão. E a questão era que a isenção do Estatuto de Gestor Público que o Governo tinha aprovado tinha eliminado a obrigação dos administradores da Caixa entregarem as declarações ao Tribunal Constitucional. Isso era muito grave, porque das duas uma, ou era um lapso, ou se era deliberado, havia aqui um problema de controle. Aquilo que, quer eu, quer o Sr. Ministro, nesse dia, quisemos deixar muito claro foi que isso não era verdade, ou seja, independentemente de a eliminação do Estatuto de Gestor Público determinar ou não a entrega das declarações ao Tribunal Constitucional, estava assegurado que não havia nenhum vazio de transparência. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque os gestores bancários estão sujeitos a um escrutínio das suas atividades e da transparência imposto pelas regras europeias, que é bastante fino e, portanto, que assegurava esse escrutínio. E esse escrutínio aplica-se a todos os gestores bancários, não só aos gestores da Caixa, a todos os gestores bancários. Segundo, existia a obrigatoriedade dos membros do Conselho de Administração da Caixa depositarem essas declarações junto à Secretaria-Geral da Caixa Geral de Depósitos, tendo o acionista acesso a essas declarações que seriam prestadas exatamente nos mesmos, no mesmo template, no mesmo documento, no mesmo formulário, que as declarações entregues ao Tribunal Constitucional. E, portanto, não havia aí nenhum vazio. No mesmo dia, eu tomei conhecimento de que o entendimento geral por parte de diversos juristas era de que a Lei 483, portanto, a dita Lei de Controlo da Riqueza dos Titulares de Cargos Públicos, não era afastada pelo Estatuto de Gestor Público. E também nesse mesmo dia, também em declarações, também penso que ao DN, disse que se a Lei 483 obriga a entrega dessas declarações, e se essa lei não foi tocada, e não foi, então não havia questão. A questão era muito clara. Havia que entregar as declarações, e as declarações seriam entregues tal como sempre tiveram que ser. Portanto, a questão que tinha sido levantada era uma não questão. A questão não existia. E, portanto, foi simplesmente isso que eu tentei deixar claro.
Então, da parte do Governo, sempre houve o entendimento que a administração tinha que entregar a declaração de rendimentos e património.
Esse foi o entendimento que foi expresso pela pessoa que expressa as opiniões do Governo, nomeadamente pelo Sr. Primeiro-Ministro.
E o doutor, o facto do Dr. António...
Senhores deputados, faz favor.
O facto do Dr. António Domingues considerar que isto era uma condição essencial que não foi respeitada e que terá levado à demissão de alguns membros do Conselho de Administração, enfim, foi o Dr. António Domingues que interpretou mal as negociações com o Governo?
Senhor deputado.
O senhor deputado vai responder.
Dr. António Domingues é uma pessoa pela qual eu tenho imenso respeito e, portanto, não o trataria como alguns dos seus colegas estão a tratar aqui, mas as sociedades ficam para que eu os pratique. Dr. António Domingues, tal como foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças, nas conversas que teve connosco, referiu esse tema. Nunca houve nenhum acordo, nunca houve nenhum compromisso do Governo sobre a eliminação da entrega das declarações ao Tribunal Constitucional. Tomei conhecimento depois que era a posição, e eu não sou ministro e, portanto, não estava no Conselho de Ministros, de que o entendimento geral dos ministros do Governo era de que a Lei 483 se aplicava e, portanto, não havia ali nenhuma questão. E, por isso nunca foi uma questão para o Conselho de Ministros. Da mesma forma que para o Ministério das Finanças, isso nunca foi uma questão, porque as questões, como lhe disse, centravam-se naqueles diplomas que há bocado referi. Nunca houve qualquer discussão, qualquer alusão, sobre é preciso mexer na Lei 483 porque esta lei implica aqui com as declarações. Não, se isso fosse um tema central, como calculo, existiriam pareceres, existiriam pedidos, existiria nas trocas de correspondência, viria na lista que o Dr. António Domingues entregou. Não, não vinha. Não era um tema central. Obviamente que depois de as remunerações, a forma como são fixadas as remunerações terem sido alteradas, ter sido eliminada a necessidade da CRESAP e ter sido eliminado para boa parte do Estatuto de Gestor Público, pois essa foi a única questão que aparentemente terá ficado para o Dr. António Domingues e, portanto, é a mais importante porque era a única até. E, portanto, a única seria, de facto, a mais importante. Agora, no tempo da discussão, quando tudo isto foi discutido, essa questão não foi acordada, não foi assumido um compromisso.
Sobre a carta de dia 14 de abril, o Dr. António Domingues, que diz que se congratula com os pontos de vista e objetivos que o seu Ministro e o seu Secretário de Estado tiveram ocasião de partilhar com ele, portanto, deduz-se que há aqui uma partilha realmente de pontos de vista para com a Caixa, e envia em anexo um documento que basicamente tem a intenção de retirar do regime do direito público a Caixa Geral de Depósitos, por entender que ele é muito restritivo. Este documento, que é enviado em anexo e que faz uma série de alterações, nomeadamente ao regime jurídico do setor empresarial do Estado, novamente ao setor empresarial do Estado, ao do gestor público e a outros, estas alterações foram todas aceitas pelo Governo? Tinham sido negociadas e foram aceitas pelo Governo?
Não. Portanto, este documento traduz, como disse, o entendimento, aquilo que parece ser o entendimento do Dr. António Domingues sobre aquilo que para ele era fundamental para conformar o enquadramento legal da Caixa com aquilo que era o enquadramento legal da Generalidade dos Bancos. O Governo, em particular eu e o Sr. Ministro, quando recebemos este documento, olhámos para este documento e definimos prioridades. E definimos que a eliminação ou a isenção do Estatuto de Gestor Público era uma prioridade. E, aliás, fazia parte também daquilo que era o nosso discurso e o nosso programa para conformar a Caixa Geral de Depósitos como uma instituição gerida em termos semelhantes e, portanto, merecedora de uma injeção de capital nos mesmos termos em que um investidor privado a faria. E, portanto, o Estatuto de Gestor Público era um building block dessa lista. Da mesma forma, a questão da eliminação das restrições remuneratórias de contratação e de valorizações no Orçamento de Estado era outra parte que considerámos também que teria que ser tomada. Depois havia duas delas que tinham que ser vistas e deviam ser vistas em conjunto, que têm a ver com o regime jurídico do setor empresarial do Estado e com o regime de alienação de participações sociais. Porquê? Bem, porque a reestruturação da Caixa envolve, como sabem, a alienação de um conjunto de participações sociais e, portanto, era preciso perceber o seguinte, perceber se entre o regime jurídico do setor empresarial do Estado e esse regime e a lei que determina a forma de alienação de participações sociais, se isso constituía um constrangimento àquilo que era o plano de negócio da Caixa e à necessidade de fazer face à alienação de conjunto de participações não estratégicas, e portanto se punha em causa isso, de alguma forma. Por outro lado, se ao retirar alguns desses preceitos, se estavam a criar vazios ou se estava a substituir aquilo que era o regime para as empresas públicas por aquilo que é um regime para o setor financeiro. E, portanto, essa análise, o que nós nos comprometemos com o Dr. António Domingues foi a fazer essa análise, a perceber dentro dessa análise o que era efetivamente restritivo e daquilo que é efetivamente restritivo ou redundante, assegurar que essas leis teriam uma formulação que acautelasse aquilo que é a natureza específica de um banco de grande dimensão como a Caixa. E, portanto, foi isso que ficou combinado e foi isso que foi considerado. Em relação à questão do Tribunal de Contas, aquilo que considerámos foi que o visto prévio do Tribunal de Contas é uma das bases do controle financeiro do Estado e, portanto, aí não mostrámos nunca grande abertura para considerar essa proposta.
Então, destas várias propostas que aqui são feitas pelo Dr. António Domingues, quais é que foram aceitas pelo Governo?
Como lhe digo, a isenção do Estatuto de Gestor Público e a eliminação das restrições remuneratórias no Orçamento de 2017, como depois acabou por ser feito. A partir daí, teríamos que trabalhar em conjunto para identificar, nos outros diplomas, aquilo que lhe disse.
A questão da publicidade, transparência e deveres de declaração a entidades de fiscalização foi aceito?
Isso diz respeito, se não me falha a memória, ao regime jurídico do setor empresarial do Estado.
Pois elas não estão discriminadas assim?
Se tem o mesmo documento que eu, um pouco mais acima está. Portanto, isso diz respeito ao regime jurídico? Não? Então, se calhar só tem uma parte do documento. Mas não devia ser. Não, isso diz respeito ao regime jurídico do setor empresarial do Estado e refere-se à entrega de declarações à Inspeção Geral de Finanças e não sei se é mais alguma entidade, mas é a Inspeção Geral de Finanças, seguramente. E, portanto, isso mantém-se e essa entrega dessas declarações foi feita. Salvo erro, diz respeito às declarações para ver se, para testar se há conflitos de interesse. Portanto, em que tem que se declarar à IGF se eu tenho negócio com aquela empresa ou com alguma empresa que seja cliente daquela. Portanto, isso não, tudo isso está em vigor. Okay?
incompatibilidades e impedimentos dos administradores, foi aceito, não?
Tudo o que está no que diz respeito ao regime jurídico do setor empresarial do Estado foi aceito. Tópico a tópico, não lhe consigo agora dizer sem ter o documento à frente e sem perceber o que é que estamos a falar, mas eu penso que isso diz respeito ao regime jurídico do setor empresarial do Estado e, portanto, penso que foi aceito.
Sr. Secretário de Estado, quem é a doutora Susana Larismo?
É a minha chefe de gabinete, está ali sentada.
E por que razão enviou no dia 3 de maio um e-mail à Diretora-Geral de Tesouro e Finanças para que a CGD deixe de ser abrangida pelo Estatuto de Gestor Público? Qual era a razão e o conteúdo dessa alteração que se pretendia fazer?
Sem ter o mail presente, exatamente o que lhe posso dizer é o seguinte, e tentando se centrar na altura em que essa discussão foi tida, tem a ver com aquilo que lhe disse no início, ou seja, aquilo que estava a ser feito é uma análise sobre que preceitos do Estatuto de Gestor Público evitavam ou punham em causa que a Caixa Geral de Depósitos tivesse o mesmo enquadramento jurídico que os demais concorrentes. E, portanto, o que fomos ver foi onde é que havia conflitos ou redundâncias com aquilo que são as exigências, quer do Banco Central Europeu, quer com aquilo que eram necessário para negociar com a DG Comp um plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos que pudesse ser feito em condições de mercado. E, portanto, foi nesse sentido que o que se fez foi tentar procurar junto da DGTF que avaliasse do enquadramento do Estatuto de Gestor Público onde é que poderia haver pontos de conflito. E foi aí que identificámos aquilo que há bocado lhe disse. Portanto, a questão das remunerações era a questão claramente mais importante. Claramente mais importante. A questão da fixação das remunerações. Obviamente que a questão da CRESAP, sendo uma redundância, era algo que também era importante e criava à Caixa um conjunto de requisitos que os outros bancos não tinham e que eram absolutamente desnecessários.
Então, esta análise que se pediu à Direção-Geral de Tesouro e Finanças era essencialmente sobre remunerações?
Penso que tem a ver com remunerações, mas também com toda a questão relacionada com os contratos de gestão também e com a questão da CRESAP. Mas, como lhe digo, não tenho de memória exatamente do que é que estamos a falar nesse e-mail em concreto.
Mas tudo o Estatuto de Gestor Público?
Estatuto de Gestor Público.
É que o Sr. Secretário de Estado envia essa análise que a DGTF fez ao Dr. António Domingos e o Dr. António Domingos envia-lhe um novo e-mail passado 5 dias, onde diz, como combinado, junto o draft de alteração legislativa. E o draft de alteração legislativa, feito por uma sociedade de advogados, por encomenda do Dr. António Domingos, enviado para o Sr. Secretário de Estado, alterava o regime jurídico do setor empresarial, a lei de organização do Tribunal de Contas, o Estatuto do Setor Público e o regime de alienação das participações do setor público. E eu o que lhe perguntava é, porque este e-mail diz como combinado e, portanto, não vai perceber o que é que tinham combinado. Sim. Para que o Dr. António Domingos tenha encomendado esta alteração legislativa.
Claro, mais uma vez, estamos a falar que se passaram há um ano, a memória que eu tenho é que o que foi combinado foi que eu pediria do lado do Ministério à DGTF que avaliasse o que é que era necessário e o Dr. António Domingos fazia o seu trabalho também e, portanto, depois trocaríamos a informação e, portanto, o que eu fiz foi chegar-lhe qual é que era o entendimento da DGTS, se não me falha a memória, o Dr. António Domingos fez chegar o dele e, portanto, como se percebe, há aí uma diferença de entendimentos que culminou em que nós tivéssemos aceito uma parte e a outra parte ficou uma parte para ser considerada e outra não foi aceita.
Isto foi no dia 5 de agosto. O Dr. António Domingos aceitou ser CEO da Caixa Geral de Depósitos no dia 16 de abril, por aí. No dia 5 de agosto ainda estavam a discutir matérias tão grandes que os dividiam tanto. Não havia acordo sobre isto. O Dr. António Domingos contratou sociedades de advogados que fizeram alterações legislativas, que fizeram estranhamente propostas de alteração a um membro do governo para alterar a lei e era só porque ainda estavam a ver se encontravam pontos de entendimento?
Não é exatamente assim. Portanto, havia um ponto de entendimento grande. Pois, obviamente, que sempre se está a preparar uma lei, quem já esteve no governo e prepara leis sabe disso, há grande discussão e há muitos avanços e recusos ao longo do tempo e, portanto, havia um grande entendimento sobre o que é que era preciso fazer, mas, obviamente, que havia divergências sobre as questões de detalhe. A questão da contratação, que é uma questão que seguramente depois será discutida mais tarde, o Dr. António Domingos entendeu, obviamente, que não tinha condições para sozinho e sem apoio de uma sociedade de advogados e de uma consultora levar a cabo todo o trabalho que lhe era pedido, contratou essa sociedade de advogados e essa consultora e, portanto, pediu-lhes que fizessem chegar propostas, mas houve propostas de parte a parte, houve trocas de mails, quer dizer, aí chegar a um mail e dizer que isto foi enviado deste lado para este e, portanto, é a sociedade que envia para o Governo, bem, o Governo enviou coisas também e ponderou também sobre isso. Portanto, não há tal coisa que seja enviar, para além de que, como sabe, muitos ministérios também contratam sociedades de advogados que fazem esse trabalho. Aqui, neste caso, não foi o Ministério, foi o Dr. António Domingos que fez a contratação. Mas o Dr. António Domingos estava a agir por sua conta, mas após um convite do Ministério das Finanças para fazer aquele trabalho. Portanto, não estamos a falar aqui de uma situação de confronto entre o Governo e o Dr. António Domingos, estamos a falar de uma colaboração que existia e existiu durante esse período e foi uma colaboração bastante importante com o Dr. António Domingos.
É interessante falar da questão da contratação, porque essa também é uma dúvida que subsiste sobre que papel é que tinha esta sociedade de advogados, afinal quem é que a contratou e porque é que foi a Caixa Geral de Depósitos que acabou por apagar.
Certo. Portanto, em relação a essa sociedade de advogados e à consultora McKinsey, foram contratadas pelo Dr. António Domingos. O Dr. António Domingos, já depois de ter recebido o convite e depois de ter aceito, passado não muito tempo, disse-nos que, bem, como calculam um projeto deste, implica que eu tenha algum apoio, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista de consultoria financeira, e, portanto, daquilo que eu conheço, eu decidi contratar para me apoiar neste projeto a sociedade de advogados que referiu e a consultora McKinsey. Portanto, foi o Dr. António Domingos que contratou, apresentou ao Ministério isso como um facto, tinha contratado e, portanto, se nós tínhamos alguma coisa a opor, e nós não tivemos nada a opor, o Dr. António Domingos tinha uma equipe, trabalhava com essa equipe, era responsável por essa equipe e estava a assumir o risco de trabalhar com essa equipe. E aquilo que ficou sempre acordado foi que, chegando o projeto a bom porto, depois ter-se-ia que ver como é que seria feita a remuneração. Obviamente que se o projeto tivesse falhado, não ia haver pagamento. O Dr. António Domingos decidiu, o Dr. António Domingos iria ter que suportar os custos daqueles que contratou para com ele trabalhar. Tendo o projeto chegado a bom porto, tendo o Dr. António Domingos apresentado um plano de negócio que foi aprovado pela DG Comp, produzido pela sua equipe em conjunto com o Governo. E, dado que, e também foi dito pelo Dr. José de Matos, quando esteve na comissão, que é prima desta, que não tinha estado a trabalhar em nenhum projeto de recapitalização após o mês de março, porque tinha tomado conhecimento de que não iria continuar, então aquilo que esta sociedade de advogados com a empresa McKinsey, junto com o Dr. António Domingos, que apoiaram, fizeram, foi algo que a Caixa não estava a fazer. E, portanto, quando o Dr. António Domingos assume a presidência da Caixa, comunicou, durante o mês de agosto, 24 de agosto, se não me falha a memória, numa carta ao Ministério das Finanças, enviou ao Sr. Ministro uma carta com a elencagem dos trabalhos feitos e dizendo o seguinte, pretende prosseguir da seguinte forma. E a seguinte forma era, dado que a Caixa será o beneficiário do plano de negócios, eu vou propor que seja suportado pela Caixa os honorários em reunião onde eu não votarei e não participarei, porque tenho conflito de interesse. E foi isso que fez.
Só um pormenor. Eu pedi ao Sr. Secretário de Estado que não fizesse referências a outras comissões de inquérito que sejam primas ou irmãs destas,
peço desculpa.
É no exercício do poder dos deputados que foi feita a constituição desta comissão, que tem toda a dignidade, como qualquer outra.
Tem todas a dignidade. Pronto, peço desculpa.
Muito obrigado. Muito Sr. Secretário. Sr. Deputado.
Entre abril e agosto, o Dr. António Domingos não é administrador da Caixa.
Peço desculpa, não.
Abril e agosto, o Dr. António Domingos não é administrador da Caixa. Contrata uma consultora, contrata uma sociedade de advogados, contrata ele. Não havia nenhum contrato com o Ministério das Finanças, entre estas entidades e o Ministério das Finanças, suponho eu.
Não.
Tem acesso a que informação?
Desculpa.
A que informação é que eles têm acesso?
Portanto, a informação a que houve acesso da parte do Dr. António Domingos durante esse período, e portanto toda a informação a que foi dado acesso foi dada ao Dr. António Domingos. Okay? foi dado nos seguintes termos. Entre o dia 18 de março e o dia 16 de abril, o Dr. António Domingos foi convidado para assumir as funções, mas só no dia 16 de abril é que é tornado público que o Dr. António Domingos vai assumir mesmo as funções e, portanto, vai-se iniciar o processo. Durante esse período, isso já foi referido, houve algumas reuniões, em particular houve uma reunião com o SSM no dia, tenho que ir aqui às cábulas, mas salvo ver, no dia 7 de abril, exatamente, e no dia 24 de março, exatamente, houve uma reunião com o Presidente do SSM. Nessas reuniões, em que fui eu que as marquei e em que o Dr. António Domingos me acompanhou, aquilo que fizemos nessas reuniões foi uma apresentação do Dr. António Domingos e uma discussão sobre princípios gerais. E, portanto, até ao dia 16 de abril, o Dr. António Domingos não teve acesso a nenhuma informação que não seja aquilo que ele próprio obteve pelos seus próprios meios, através, e que é a informação que está nas... na comunicação que está no site da Caixa e que está em todos esses sítios. A partir do dia 16 de abril e até à entrada na Caixa, aquilo que foi dado ao Dr. António Domingos foi informação que foi dada pela administração da Caixa Geral de Depósitos, mediante um contacto esse feito entre o Sr. Ministro e o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que o Sr. Ministro depois poderá com certeza detalhar, e dizendo-lhe que o Dr. António Domingos estava, a partir daquele dia, a trabalhar com o... estava a trabalhar com o Governo e num plano de capitalização para a Caixa Geral de Depósitos e deveria ter acesso à informação que é pública no sentido em que é a informação que é do conhecimento quer do Investor Relations e, portanto, dos investidores qualificados, quer do acionista e que o acionista normalmente utilizaria para preparar um plano de negócio se o fosse preparar por si ou com a administração da Caixa. E, portanto, essa foi a informação a que o Dr. António Domingos teve acesso a partir do dia 16 de abril, em que aceita, e até ao dia em que entrou na Caixa. E, portanto, essa é a informação que foi pedido pelo Sr. Ministro ao Sr. Presidente da Caixa que facultasse ao Dr. António Domingos.
Sr. Deputado. E até ao dia 31 de maio, o Dr. António Domingos continuou a ser administrador de BPI e o Governo, enfim, não impôs que o Dr. António Domingos se desvinculasse do BPI?
O Dr. António Domingos, no dia 16, comunicou ao Governo que, sendo pública a notícia de que ele era administrador, que era o futuro Presidente da Caixa, que tinha contactado, portanto, ele, quando foi convidado, deu-nos conhecimento, logo no dia 21 de março, que tinha contactado, que era o Sherman, que é o CEO do BPI, dizendo que tinha recebido o convite e que, portanto, estava a ponderar, e deu-nos nota que, a partir do dia 16, tendo sido publicada a informação, ele tinha formalmente pedido ao Sherman e ao CEO para deixar de participar nas reuniões dos órgãos sociais. A partir daí, iniciou o processo de desvinculação, e pediu já no início do mês de maio, se não me falha a memória, que a renúncia aos cargos. Porque é que não o pediu logo? Por uma questão de natureza pessoal inadiável, não o pôde fazer. Pediu no início do mês de maio, como decorre do Código das Sociedades Comerciais, só exerce funções ou só se torna efetiva a renúncia no último dia do mês seguinte e, portanto, só no último dia de junho é que formalmente, legalmente, ele deixa de estar. A partir do dia 16 de abril, e em que o Dr. António Domingos pede para deixar de participar nas reuniões dos órgãos sociais do BPI e em que deixa, para nós, Ministério das Finanças, e em que isso é comunicado, o Dr. António Domingos estava a trabalhar única e exclusivamente neste plano. E, portanto, como calcula, quando nós convidamos alguém para ser o CEO e Presidente da Caixa Geral de Depósitos, é porque temos uma confiança grande nessa pessoa e, portanto, a partir daí, e dada a urgência também, porque é preciso não esquecermos que estávamos numa situação que era de urgência, ou seja, era preciso rapidamente ter uma administração em funções na Caixa, definir um plano de recapitalização em condições de mercado que permitisse chegar ao fim do ano e, caso a Caixa precisasse de uma injeção de capital para cumprir mínimos regulatórios, ela pudesse ser feita sem que isso despoletasse um cenário de resolução. E, portanto, essa era a preocupação e, portanto, foi nesse sentido que trabalhámos.
Aqui o que interessaria perceber era até que ponto é que o BPI, ou administradores do BPI, não tiveram acesso à informação da Caixa Geral de Depósitos, que era informação sensível e que poderia ser informação privilegiada. Portanto, o que é que o Governo fez para...
Eu acho que temos de definir aqui o seguinte: temos três tipos de informação. Temos aquela informação que é a informação de facto sigilosa e que está sujeita à segredo bancário e a que essa nem o acionista pode aceder. Temos informação que, sendo informação que é do acionista, é a informação que, se os concorrentes tiverem acesso, podem beneficiar. E temos informação que é de que, sendo o conhecimento dos, portanto, quer do acionista, quer do investor relation, ou seja, quando estamos a falar do acionista, quando há investidores de grande dimensão, também têm acesso a informação adicional e que, se for do conhecimento do resto do mercado, o mercado pode beneficiar dela e, portanto, estão obrigados a deveres de sigilo. E depois há informação que é divulgada publicamente nos relatórios e contas e informação que, a pedido, também as instituições divulgam. E, portanto, aquilo que o Dr. António Domingos teve acesso no período que medeia entre o dia 16 de abril e a entrada em funções na Caixa Geral de Depósitos é ao segundo tipo de informação que eu estou a referir. Ou seja, a informação não é informação sigilosa no sentido que não está abrangida pelo segredo bancário, é informação que, sendo revelada aos concorrentes, pode fragilizar a instituição que a divulga. Aquilo que foi pedido ao Dr. José de Matos foi que divulgasse a informação que fosse necessária, única e exclusivamente, para a elaboração do business plan. Dito isto, quando eu convido o Dr. António Domingos para presidente da Caixa, sabendo ele que ele é presidente do BPI, eu estou a convidar um profissional que tem 27 anos de banco e que sabe perfeitamente aquilo que é a ética de um gestor bancário e, portanto, eu não estou à espera nem que a Caixa beneficie do conhecimento que ele tem do BPI, nem que, por sua vez, ele divulgue aquilo que sabe da instituição onde vai ser presidente e onde teria menos incentivo, porque estaria a prejudicar a instituição onde ele próprio, onde ele iria ser presidente, não teria incentivo em divulgá-la. E, portanto, eu considero que, daquilo que foi a relação que tivemos com o Dr. António Domingos, que essa questão é uma questão que não se põe.
Gostava, nesta primeira ronda, de abordar só mais um assunto, porque o Sr. Secretário de Estado há pouco disse que o entendimento com o Dr. António Domingos ia apenas no sentido de alteração do Estatuto do Gestor Público. E eu gostava de lhe perguntar qual era o acordo para alterar o RGIC.
O acordo para alterar o RGIC, não.
Se havia um acordo
não.
Com...
Não, a questão do RGIC é uma questão que aparece numa determinada fase do processo e em que há um conjunto de... Portanto, quando nós definimos com o Dr. António Domingos qual é o perfil de administração da Caixa que queremos, aquilo que foi também comumente acordado foi o seguinte: queremos um perfil de administração da Caixa que... Queremos um perfil de administração da Caixa que, ao nível da Comissão Executiva, tenha profissionais reputados e de alto gabarito na área e que, portanto, sejam vistos como alguém que tem muito conhecimento. E, para não executivos, queremos pessoas que conheçam bem aquilo que é a economia portuguesa e aquilo que são as empresas portuguesas e que reorientem a Caixa no sentido de proporcionar às empresas portuguesas o financiamento que elas precisam, da forma que elas precisam e tendo em conta uma avaliação cuidada do risco. E, nessa base, definimos uma lista de administradores não executivos com o Dr. António Domingos, que depois acabou por ser largamente pública. Acontece que boa parte dessas personalidades, pela sua vida, são, ou eram, muitos ainda são com certeza, administradores em diversas sociedades. Acontece que Portugal fez uma transposição da diretiva comunitária que é mais restritiva do que a generalidade dos outros países. E, portanto, diz o seguinte: diz que nenhum administrador de um banco pode acumular mais do que dois cargos executivos ou, salvo erro, um executivo e dois não executivos. Ora, a legislação europeia diz que é possível olhar para estas acumulações e, quando sejam no mesmo grupo, considerar que não há acumulação. Isto porquê? Porque todos sabemos hoje que as empresas são estruturadas sob a forma de diversas empresas do mesmo grupo e, portanto, é normal que o CEO da empresa-mãe depois seja administrador executivo ou não executivo em várias empresas, empresas essas que, sendo unidades empresariais jurídicas distintas, são muitas vezes unidades físicas únicas. E, portanto, isso tem a ver com a forma como são estruturadas hoje as empresas. Na generalidade dos países, considerou-se que, quando seja de uma mesma empresa, só conta uma vez. Ora, Portugal decidiu fazer uma transposição em que alguém que seja CEO de uma empresa e, por sua vez, administrador da empresa de limpeza, do restaurante, da empresa de bebidas, da empresa de comidas, cada um conta como um cargo de administração. E, portanto, o que acontecia é que boa parte daquelas pessoas estavam numa situação em que, à luz dessa legislação, não podiam assumir aquelas funções, dadas as pessoas que estávamos a falar e dado que eram pessoas que me pareciam, e pareciam ao governo, pareciam-nos a nós acima de qualquer suspeita e uma equipe bastante boa, a certa altura fui eu próprio que sugeri que, se o RGIC não transpunha aquilo que era a diretiva comunitária, então podia-se pensar em alterar o RGIC de forma a estarmos mais próximo daquilo que era a transposição que os outros países tinham feito. Na altura não houve apoio político para isso. E, portanto, a questão não se pôs, teve que se encontrar outros administradores que cumprissem aqueles que são os requisitos da lei portuguesa, independentemente de eles serem ou não semelhantes aos dos outros países. E, portanto, tínhamos uma situação em que o administrador do BPI podia ser administrador de La Caixa, mas do BPI não. Porquê? Porque em Espanha a lei foi transposta de uma forma, em Portugal foi transposta de uma forma mais restritiva. Mas as coisas são o que são, foi uma transposição que foi feita, a lei está em vigor, é para respeitar, não há condições políticas para alterar, não foi alterada. E, portanto, o RGIC nunca foi um compromisso assumido, foi algo superveniente.
Sr. Deputado, mais alguma pergunta?
Sim, 30
segundos.
Sim. Superveniente ao chumbo do dia 17 de agosto?
Superveniente àquilo. Não houve um chumbo no dia 17 de agosto, porque quando nós começámos a discutir, percebemos que estes problemas existiam e, portanto, não fomos sujeitar as pessoas a uma situação, houve esse cuidado de verificar isso. Agora, não posso esconder que alguns daqueles nomes eram nomes que nos pareciam muito úteis ter como administradores não executivos do Banco Público, até pelo prestígio que têm e pelo conhecimento que têm da economia.
A minha dúvida é como é que a questão de fazer uma alteração à medida de certos administradores é superveniente quando no dia 5 de agosto o Dr. António Domingues enviou para o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado essa mesma alteração. Claro. Portanto, ela coloca-se no dia 17 com o chumbo, mas no dia 5 já estava a ser discutida e mais uma vez com um e-mail a dizer como combinado junto o draft da alteração ao RGIC. Aliás, e isto só para terminar a primeira ronda, o Dr. António Domingues, na segunda reunião do Conselho de Administração, está nas atas, mostra-se surpreendido pela retirada de dos nomes de 8 administradores e diz que espera que isso seja resolvido rapidamente porque eles continuam disponíveis para assumir o lugar da administração e, portanto, pelos vistos, há aqui algum compromisso ou acordo com o Governo para alteração ao RGIC, uma alteração à lei que é feita à medida de 8 pessoas. Portanto, convém perceber qual é que era o acordo que existia, porque a questão não se coloca só no dia 18 de agosto, um dia depois do chumbo do BCE. Ela já, pelos vistos, vem pelo menos desde o dia 5 de agosto. E era esse esclarecimento que lhe pedi.
Obrigado.
Bom, portanto, a questão, como lhe disse, nós não tomámos conhecimento no dia 18 de agosto que havia essa questão, tomámos conhecimento antes, porque quando começamos a discutir os nomes, essa questão põe-se. E, portanto, no dia 5 de agosto já havia a noção de que essa questão se podia pôr. Agora, a alteração à medida, é preciso é perceber quando é que encontramos uma alteração à medida, porque a alteração à medida foi feita na transposição da diretiva. Transposição da diretiva que foi feita no ano 2014. E, portanto, é recuar ao ano 2014 e perceber o que é que se pretendeu fazer quando se fez uma transposição da diretiva. E quando, nessa transposição da diretiva, não se quis que administradores de uma mesma instituição pudessem ser administradores de um banco. É voltar a 2014 e perceber em 2014 porque é que a transposição foi feita dessa forma. Aquilo que se pretendeu, ou que se pretendia de alguma forma, era ter uma transposição semelhante à dos outros países e não ter a Caixa Geral de Depósitos, enquanto um banco que, ou o sistema bancário português, enquanto um sistema bancário que tem mais um handicap face aos outros países, que é, nos outros países é possível contratar pessoas para administradoras com determinadas características, mas que em Portugal não é possível. E não é possível porque foi essa a transposição, as razões pela qual a transposição foi feita dessa maneira, só quem fez a transposição pode dizer, mas que foi no ano 2014, foi.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, CDS, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado, queria começar por o cumprimentar. E começaríamos por um ponto que são as exigências regulatórias do Banco Central Europeu, que constam, aliás, de um e-mail da sua chefe de gabinete, que eu vou ler. Cara doutora Elsa Santos, conforme já por nós falámos, muito agradecia que habilitasse este gabinete com informação acerca das diligências que se afigurem necessárias para que a Caixa Geral de Depósitos deixe de estar abrangida pelo Estatuto de Gestor Público para que se dê corpo às exigências regulatórias formuladas pelo BCE. Ora, ontem, o Sr. Governador do Banco de Portugal, confrontado com este e-mail, disse que não conhecia nenhuma exigência do BCE, que duvidava que houvesse essa exigência e que não via nenhuma incompatibilidade entre o Estatuto de Gestor Público e o RGIC, pelo que eu tenho que lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, quem é que fez esta exigência que é mencionada no e-mail ao Governo português?
Bem, em relação a se o Sr. Governador sabia ou não aquilo que era a troca de correspondência entre o Joint Supervisory Team da Caixa e a Caixa Geral de Depósitos, eu acho que se não se sabia, devia-se saber, porque é normal que, dado o banco que estamos a falar e dado que vinha cá, existe correspondência. E, como disse, existe uma carta datada do início de janeiro de 2016, em que o SSM dava nota da necessidade de remover as restrições remuneratórias, devendo os salários da Caixa Geral de Depósitos ser alinhados com os da concorrência, e depois falava em questões de necessidades de injeção de capital, mas que não são as que estão aqui em causa, porque está aqui em causa o Estatuto de Gestor Público e, portanto, o que está aqui em causa nesse particular são as exigências ou aquilo que seria referido neste documento que lhe digo como algo que o SSM encarava como importante, que era que a Caixa conseguisse, e era assim que era escrito, captar talento e, portanto, ter condições para recrutar profissionais em condições semelhantes às dos outros bancos. E, portanto, aquilo que foi pedido à altura à Direção-Geral do Tesouro e Finanças foi que verificasse, então, que tipo de alteração ao Estatuto de Gestor Público é que seria compatível com assegurar, desde logo, este requisito de que a Caixa pudesse definir remunerações e fixar as suas remunerações, nomeadamente os administradores, porque estamos a falar do Estatuto de Gestor Público, em linha com aquilo que são as dos demais bancos que atuam no sistema. Como já tive a oportunidade de dizer ao deputado Moisés Ferreira, havia mais questões que afastavam aquilo que era a prática ou que era o enquadramento jurídico posto pelo Estatuto de Gestor Público daquilo que são as regras de funcionamento dos bancos comerciais em mercado. E, portanto, aqui a questão é se essas regras são fundamentais para o banco público ou não. E, portanto, se tem um papel que assegura a defesa de algo que é um interesse público e que não pode ser defendido de mais nenhuma outra forma. Ora, dado que aquilo que temos vindo a observar nos bancos, nos bancos e no sistema financeiro, é um aumento da regulação, porquê? Porque se percebeu ao longo desta crise que cada vez mais os bancos têm a característica de entidades de natureza pública, não pública no sentido de serem detidas pelo Estado, embora haja opiniões, mas públicas no sentido de serem entidades que atuam no mercado e que, portanto, pela forma como atuam, pela sua dimensão e pelo tipo de negócio que fazem, geram riscos para que vão além daquilo que são os seus stakeholders. E, portanto, geram riscos para a sociedade, nomeadamente, como vimos em Portugal, mas também noutros países, já em situações de crise. E, portanto, dito isto, o que é que decorre? Decorre que o enquadramento jurídico dos bancos cada vez mais tem sido e tem evoluído no sentido de assegurar que problemas ao nível do sistema financeiro ficam contidos, tanto quanto seja possível contê-los, dentro do sistema financeiro. E essa foi toda a lógica da regulação europeia ao longo dos últimos anos, foi a de assegurar esta separação entre aquilo que são os problemas do sistema financeiro e os impactos orçamentais que daí decorriam. Obviamente que isto leva a que o enquadramento dos bancos esteja cada vez mais próximo daquilo que é da proteção da coisa pública. E, portanto, o enquadramento jurídico dos bancos hoje já em muitas áreas está próximo daquilo que é um enquadramento que existe ao nível das empresas, essas públicas, porque são detidas por Estado. Ou seja, há uma aproximação crescente e daí que exista, por exemplo, uma avaliação dos administradores por parte de entidades públicas, coisa que numa empresa privada típica não acontece, não há essa avaliação. E, portanto, há mais um conjunto de questões nesse sentido.
O Sr. Secretário de Estado, é que eu fico um pouco perplexo com a sua resposta, porque a Presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Daniel Nui, esclareceu que não foi atribuída ao BCE qualquer competência para instruir os governos dos Estados-membros no sentido de revogar a legislação que restringe as remunerações. Portanto, eu não consigo perceber como é que o Sr. Secretário de Estado nos diz isso, quando, nesta resposta a uma pergunta que foi feita por um deputado europeu, aliás do PSD, no âmbito do grupo parlamentar do PPE, e que é uma resposta de 25 de julho de 2016, o BCE diz isto.
Sr. Deputado, posso lhe pedir só que repita o que é que...
Eu repito, este não desconta o tempo.
Certo,
não, desculpe. Estou mexendo um bocadinho o microfone mais próximo, só porque realmente...
O que é dito pela Presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Daniel Nui, foi que não foi atribuída ao BCE qualquer competência para instruir os governos dos Estados-membros no sentido de revogar a legislação que restringe as remunerações. O que significa que desmente que tenha pressionado o governo português no sentido de acabar com aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos disse aqui.
Percebo o que me diz. Então, duas questões. Primeiro, terá mudado de entendimento, porque a carta que é enviada pelo Joint Supervisory Team diz precisamente o contrário. Não necessariamente mentiu, não estou a dizer que a senhora mentiu, estou a dizer que há uma carta enviada pelo Joint Supervisory Team.
O senhor está de estado à luz da resposta que podia.
Na carta enviada pelo Joint Supervisory Team dá a ideia, e é esse o ponto que aparece aqui, que o Joint Supervisory Team considera que as restrições remuneratórias são um obstáculo a que a Caixa Geral de Depósitos contrate talento. Isto é a opinião do Joint Supervisory Team. Agora, o SSM não pede para alterar a legislação. Ok? Mais faltava que o que pedisse para alterar a legislação. Da mesma forma que nas conversas com a DG Comp não é pedido que se altere a legislação. O que são postos é um conjunto de questões que são necessárias para assegurar que a recapitalização que é feita corresponde àquilo que é o princípio do investidor privado. E para corresponder àquilo que é o princípio do investidor privado, é preciso, de alguma forma, demonstrar que um investidor privado que tivesse aquele ativo, estamos aqui a falar da Caixa Geral de Depósitos, faria aquele investimento se tivesse aquele plano de negócio. E, portanto, para que o fizesse, não podia estar sujeito a um conjunto de restrições, algumas delas que decorrem dos diversos diplomas que se aplicam a entidades públicas, mas não têm paralelo nas entidades privadas. E, portanto, aquilo que estamos a dizer é que se alguma vez o investidor privado iria ou não fazer um investimento numa instituição em que as remunerações dos administradores dessa instituição são definidas consoante não aquilo que é o seu desempenho e o cargo que desempenham, mas consoante a média dos últimos 3 anos e o cargo que desempenharam no passado. Ora, eu já uma vez tive a oportunidade de dizer que duvido que alguns dos senhores deputados conheçam uma empresa agora acrescente privada, para não ouvir a mesma resposta que ouvi outra vez, que foi todas as que o senhor tutela, que funciona assim, e não há nas empresas privadas, os administradores das empresas recebem em função daquilo que é uma negociação e daquilo que é o estatuto remuneratório dos administradores, quando as empresas são empresas listadas ou cotadas, tem um conjunto de obrigações e, portanto, depois tem a Comissão de Remunerações que define a remuneração dessas empresas. Nenhuma dessas empresas define a remuneração dizendo o senhor traga-me os recibos dos últimos 3 anos que eu faça aí uma média e depois define a sua remuneração. E isto não nos parece que seja o enquadramento para fazer e para definir as remunerações de um banco, ter uma situação em que o presidente não é necessariamente o mais bem pago, ter uma situação em que cada administradora ganha consoante o sítio onde estava antes de ir, antes de ser convidado para a administração da Caixa e, portanto, isto não é uma forma normal de fixar salários numa economia de mercado em que há um conjunto de incentivos que é importante manter.
Senhor Secretário de Estado, em resumo, o Senhor Secretário de Estado estranha as respostas do Senhor Governador do Banco de Portugal ao Parlamento Português e, no fundo, diz-nos que a senhora Daniel Nui, de alguma forma, faltou à verdade ao Parlamento Europeu.
Não foi isso que eu disse.
Compreenda que eu tenho que lhe pedir para que nos distribua a carta que mencionou e que tem fundamentado as suas respostas, sob pena desta Comissão de Inquérito não ter acesso a um documento fundamental para apurar a verdade. Podemos contar com essa carta?
Em relação à documentação, tanto quanto eu sei, há uma discussão entre a Comissão e o Ministério das Finanças sobre o acesso à informação e a informação que eu tenho é que neste momento está do lado da Comissão. Foi a informação que me deram.
Em relação a esta situação concreta, o Sr. Secretário de Estado poderá dizer se disponibiliza ou não. Em relação à situação que o Sr. Secretário de Estado referiu, eu dei a informação ao gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que, relativamente ao critério que era de ser o Ministério a selecionar aquela correspondência que podia ou não, ainda assim, ser objeto de uma avaliação conjunta, não era aceito por esta Comissão, porque ou fazíamos em relação a toda a documentação ou não em relação a uma parte que seria o Ministério a fazer a respectiva seleção. Portanto, esse assunto está clarificado no sentido de que não há possibilidade de aceder à informação que seja o Ministério a selecionar. Portanto, eu transmiti isso ao Sr. Secretário, ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado, quando foi para marcarmos a audição aqui para vir o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro a estas audições. De qualquer maneira, em relação a esta situação concreta, o Sr. Secretário de Estado poderá dizer sim ou se não, se quiser responder, como é óbvio.
Eu neste momento não tenho condições para dizer isso porque o teor da carta, que é uma carta do Joint Supervisor e Team, penso que é uma carta reservada.
Sr. Secretário de Estado, a resposta, como deve imaginar, é absolutamente insatisfatória, porque não temos de nos fiar apenas na sua palavra. Se nos diz que tem uma carta que comprova o que nos está aqui a dizer, tem que entregar à Comissão. Como sabe, isto é uma Comissão de Inquérito, tem poderes especiais exatamente para essa matéria. E se o Sr. Secretário de Estado menciona uma carta em defesa da sua posição e depois não a junta, desculpe, mas acho que, do ponto de vista da lealdade nesta mesma audição, está a faltar a essa mesma lealdade e ao respeito que deve ao Parlamento, porque então não devia mencionar a carta que não quer distribuir esta Comissão. Por outro lado, e voltando a uma outra questão que já aqui foi abordada, diz respeito àquilo que é a obrigatoriedade das declarações para o Tribunal Constitucional. Ora, segundo o seu Secretário de Estado, essa questão foi abordada várias vezes sem que houvesse uma resposta concreta do Sr. Secretário de Estado ou do Governo em relação a essa mesma obrigatoriedade. Sr. Secretário de Estado, também há aqui uma declaração que tem que explicar. É porque, se estamos a falar de uma matéria que foi abordada várias vezes, que, como sabemos, era determinante para o Dr. António Domingos. Quando o Sr. Secretário de Estado responde ao Diário de Notícias que não tinha sido por lapso que o Governo isentara os novos administradores do Banco Público do dever imperativo para todos os outros gestores públicos de apresentarem declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional que estão e são consultáveis publicamente, ora, isto significa que não só deu o seu acordo ao Dr. António Domingos, como ainda por cima deu o seu acordo público porque fez uma declaração nesse mesmo sentido à comunicação social. Portanto, precisamos de explicação, Sr. Secretário de Estado.
Primeiro, em relação à lealdade, a minha legitimidade
Eu também fui eleito, também sou deputado, tenho mandato suspenso, tenho tanta legitimidade como o senhor deputado e, portanto, não venho aqui para receber lições de legitimidade de nenhum deputado.
Deputado, o senhor deputado está no uso da palavra, está a fazê-lo em termos corretos, normais, embora emitindo uma opinião diferente.
E, portanto, penso que em bom e em benefício da Comissão, acho que era bom que o tipo de linguagem fosse um pouco mais moderado.
Essa já é uma parte que compete ao Sr. Presidente e não ao Sr. Secretário de Estado, por isso, se me... ao Sr. Deputado. No que diz respeito àquilo que é a condução dos trabalhos e no que diz respeito à atitude e à postura de todos os Srs. Deputados, pedi ao Sr. Secretário de Estado que se abstivesse de fazer comentário, porque não é aí sim da sua legitimidade, é minha. Portanto, se algum Sr. Deputado for menos correto ou faltar também a um registro de educação, serei eu o primeiro a fazer essa referência. Não aconteceu, tal como espero também não aconteça por parte da Sociedade de Estado.
Com certeza, Sr. Presidente, peço desculpa, mas não foi essa a minha intenção. E, portanto, em relação à questão da carta, verei qual é o teor da carta e em que condições pode ou não ser disponibilizado. Em relação à questão da isenção ou não das declarações para o Tribunal Constitucional, o deputado Moisés Ferreira fez precisamente a mesma questão e a resposta que eu tenho para dar é precisamente a mesma. Ou seja, aquilo que aconteceu foi o seguinte: foi eliminado, foi isentado da aplicação do Estatuto de Estado Público a Caixa Geral de Depósitos. Durante um período muito prolongado, não houve qualquer questão sobre as declarações. A ideia de que as discussões com o Dr. António Domingos envolviam essas declarações e que foram referidas várias vezes é do Sr. Deputado, não é minha. Eu o que disse foi que foi referido a espaços, não foi que foi referido frequentemente, nem que nos sentámos à mesa para discutir essa questão, nem que houve um acordo entre o Governo ou a minha pessoa e o Dr. António Domingos, ou entre o Sr. Ministro e o Dr. António Domingos. E, portanto, não houve nenhum acordo para a isenção das declarações. No dia 23, essa questão começa a ser posta, e começa a ser posta nos termos em que eu referi. Há aqui um problema, o Governo isentou os administradores da Caixa da apresentação das declarações e, portanto, existe aqui um buraco jurídico que estes senhores não vão ter que entregar as declarações ao Tribunal Constitucional. Esta foi a questão que foi posta, foi a questão que foi levantada e foi a questão que foi discutida. No dia 25, quando veio ao Parlamento, havia uma discussão pública com uma questão grave, que era a Caixa tinha deixado de ter escrutínio, e tinha deixado de ter escrutínio porque tinha havido a isenção do Estatuto de Estado Público e essa isenção do Estatuto de Estado Público deixava a Caixa sem escrutínio. Aquilo que eu me apressei a esclarecer foi: isso não é verdade. Foi deliberado retirar o Estatuto de Estado Público à Caixa? Sim, foi. Não foi nenhum lapso retirar o Estatuto de Estado Público à Caixa. Ok? A questão, se foi lapso ou não, pelo facto de se retirar o Estatuto de Estado Público, que os senhores tivessem que deixar de entregar as declarações, isso era um lapso? Não, não era um lapso. Era algo que poderia decorrer. E se decorresse daí, não tinha qualquer questão, porque havia um controle que era assegurado pelo depósito das declarações, por um lado, junto da Secretaria-Geral, por outro lado, há todo o enquadramento do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, que assegura um controle muito apertado daquilo que são as detenções de posições acionistas e de riqueza por parte dos administradores. E, portanto, esse controle é um controle que assegura e prossegue os mesmos fins. E, portanto, não havia essa questão. Essa questão não se punha. Da mesma forma que não se pôs, na medida em que ficou muito claro, ainda nesse dia, que era entendimento geral que a lei que obrigava a entrega das declarações do Tribunal Constitucional se aplicava. E, portanto, se aplicava, teriam que ser entregues, que foi o que eu disse também nesse dia. Porque ler só a primeira parte da notícia não vale, é preciso ler a segunda. Porque na segunda ficou muito claro, essa lei não foi alterada. Se a lei está em vigor, é aplicada. Se é aplicada, têm que entregar as declarações. Eu não vou cometer a deselegância de perguntar qual é a parte que não percebe, porque eu não uso esse tipo de linguagem. Quer dizer, acho que é muito claro o que foi dito. É muito claro. É muito claro o que foi dito. Pronto. Já depois disso, questionado,
no dia, salvo erro, 13 de fevereiro, também se não me falha a memória, quando houve uma conferência de imprensa do Ministério das Finanças, diversos jornalistas voltaram a fazer a mesma pergunta. E eu voltei a explicar o que é que entendia, mais ou menos nos termos em que estou a explicar aqui agora e em que expliquei já na altura. E, portanto, é muito claro que não há nenhum vazio, não há nenhuma dispensa de entrega das declarações. As declarações são impostas pela Lei 483. A Lei 483 nunca foi discutida, nunca foi aflorada por ninguém e, portanto, está em vigor. Só isso.
Sr. Deputado.
Ao Sr. Secretário de Estado, sabe o que é relevante falar na primeira parte da resposta? Porque o Sr. Secretário de Estado fez essas declarações em dois tempos diferentes.
Sim.
Fez uma primeira declaração a dizer que foi intencional.
Exato.
E que não tinham que entregar a declaração ao Tribunal Constitucional, para depois, ao final da tarde, ter que vir corrigir essa mesma declaração. E, portanto, das duas uma, ou o Sr. Secretário de Estado não se lembrou da lei de 1983 e alguém o lembrou dela, alguém o fez mudar de opinião. E a minha pergunta é essa: quem foi que o fez mudar de opinião? Quem é que falou consigo a chamar a atenção de que não era possível isentar os administradores da Caixa Geral de Depósitos da entrega da declaração ao Tribunal Constitucional, como o Sr. Secretário de Estado disse que era intencional fazer? Quem foi?
Como lhe disse, portanto, as declarações foram feitas em dois momentos diferentes, ok? Não é, é absolutamente claro que foram feitas em dois momentos diferentes, aliás, a própria notícia diz que são em dois momentos diferentes, está escrito na notícia, ok? Quando eu fiz as primeiras declarações, não tinha a noção de que a leitura era tão clara, de que a Lei 483 era aplicável e não havia qualquer dúvida, não tinha essa noção. A noção que tinha é que havia imensas dúvidas, desde logo porque insignes juristas tinham vindo a público levantar essas dúvidas, e eu, como sabe, não sou jurista e, portanto, tenho que me munir e falar com os juristas que conheço e pedir-lhes a opinião para saber o que é que faz sentido e o que é razoável. Falei com várias pessoas, falei com imensas pessoas, como calcula, para saber essa opinião. E ficou muito claro nesse dia também que a generalidade dos juristas considerava, em particular nesta casa, que a lei se mantinha em aplicação. Portanto, que a questão não existia. A questão de que havia um buraco jurídico, um vazio legal, não existia. A lei estava em vigor, não havia nenhum... A questão que tinha sido levantada era uma não questão. Não existia esse vazio legal. Foi aquilo que me foi dito por diversas pessoas. E, portanto, ficou claro. Depois, quando o Tribunal Constitucional esclareceu, mais claro ficou ainda.
Quem, Sr. Secretário de Estado?
Quem? Eu falei com diversas pessoas. Falei com pessoas do meu gabinete. O quê? As pessoas do meu gabinete? Falei com deputados desta casa, com vários deputados desta casa. Falei com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por exemplo. Não tenho memória todas as pessoas com quem falei nesse dia sobre esse assunto. Com os Secretários de Assuntos Fiscais, lembro-me de ter falado.
O Sr. Secretário de Estado, quando fala em insigne jurista, pensei que tivesse nomes que nos pudesse citar,
por exemplo. Não, os insignes juristas foram os que vieram ao público nos dias a seguir, nos debates noturnos, de ser comentários de parte a parte, uns defendendo que havia isenção e outros que não.
Sr. Secretário de Estado, não percebo é porque é que não quer identificar as pessoas que o fizeram mudar de opinião. Porque, pelos vistos, numa questão relevante para o Dr. António Domingues, como já ficou aqui mais que claro, o Sr. Secretário de Estado, o que disse inicialmente, acomoda perfeitamente aquilo que era a pretensão do Dr. António Domingues, para a seguir dizer exatamente o contrário. E, portanto, nessa tarde, mudou de opinião. Com quem é que falou para mudar de opinião?
Já lhe disse que falei com várias pessoas, não só nessa tarde como nos dias antes. Uma das pessoas com que falei foi com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é jurista. Ok? Sim?
O Sr. Secretário de Estado, já percebi que não quer identificar as pessoas com quem falou. Agora,
deputado, não tenho memória agora... as pessoas com quem falei. Falei com imensas pessoas naqueles dias, como calcula. Todos os dias falo com imensas pessoas. Portanto, falei com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, esse seguramente falei. Falei com as pessoas do meu gabinete em informação jurídica, seguramente que sim.
Sr. Secretário de Estado, eu ia perguntar com que pessoas é que falou, porque, obviamente, nós temos aqui uma matéria que é relevante também para ser perguntada no âmbito desta comissão, que diz respeito às relações entre o seu gabinete e o escritório de advogados Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados, e poder-nos explicar, por exemplo, as trocas de e-mails e como é que se processou a contratação e que indicações é que o seu secretário de Estado deu ao Dr. António Domingos relativamente à contratação destas assessorias que nós viemos a saber que vieram posteriormente a ser pagas pela Caixa Geral de Depósitos. A minha pergunta é, se o senhor secretário de Estado acha normal que o vice-presidente do BPI contrate em nome da Caixa Geral de Depósitos?
Diga, desculpe, não ouvi.
Senhor deputado, o senhor deputado está no uso da prova, faz as perguntas, pode fazer 30 vezes a mesma, o senhor secretário de Estado responde como entender e os apartes pode fazer, mas se forem incomodativos como estão, o senhor secretário de Estado não ouviu a pergunta por causa desses apartes e, portanto, não é? Não, era sobre a questão do barulho que perturbava. O senhor secretário de Estado não compreendeu a pergunta, tanto quanto eu percebi. Mais nada, não. Era sobre o facto de perturbar a audição.
Senhor Presidente, eu poderei repetir a pergunta, desde que não me descontei o tempo, como é óbvio. O que eu estava a chamar a atenção é que há trocas de e-mails entre o seu gabinete e um escritório de advogados, Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados. E a pergunta que eu lhe faço é se nos pode explicar então essa troca de e-mails, se e como é que se processou a contratação e que indicações é que deu ao Dr. António Mingos relativamente ao pagamento de honorários de quem prestou assessoria no processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Nomeadamente, se acha normal que o vice-presidente do BPI contrate em nome da Caixa Geral de Depósitos e já agora também, se acha que...
O senhor deputado repita, porque senão tem que começar a contar tempo.
Okay. Aqui terminei a parte...
Daí terminou a parte da repetição.
Vamos ver, em relação à contratação do escritório Francisco Sá Carneiro e Associados, a contratação foi feita pelo Dr. António Domingos. O Governo, em particular eu, não emiti qualquer opinião sobre a contratação desse escritório ou de qualquer outro escritório. Okay? Portanto, não houve nenhuma opinião emitida, foi uma decisão do Dr. António Domingos que nos foi comunicada e à qual nós não nos opusemos, na medida em que considerou o Dr. António Domingos que era uma empresa conhecida, uma empresa que tinha as valências necessárias para fazer o trabalho que era necessário e todos os custos corriam por conta e risco dele até à entrada na Caixa. Com a entrada na Caixa e com a aprovação do plano de negócio, o entendimento foi que a Caixa era a beneficiária daquele trabalho. Sendo a beneficiária daquele trabalho, o Dr. António Domingos comunicou-nos que enviou-nos uma listagem dos trabalhos feitos, quer pela McKinsey, quer pela sociedade referida, e entregou essa listagem e as respectivas notas de honorários à Caixa. Foram discutidas numa reunião de Conselho de Administração em que o Dr. António Domingos não participou nem votou, e foi aprovada essa decisão pela Caixa Geral de Depósitos, no sentido de pagar às empresas aquilo que tinha sido o trabalho delas e de que a Caixa beneficiou, em particular porque passou a ter um plano de negócio que substituiu aquilo que era o plano de negócio definido em 2013 e que estava completamente ultrapassado, que não permitiu pagar os pococos, que deixava a Caixa com necessidades de capital e na perspectiva de uma recapitalização pública que despoletasse uma resolução bancária de um banco público com
É que aqui não se consegue, com o barulho, não se consegue responder com a qualidade que é exigida.
Com consequências nefastas para o sistema financeiro português e, portanto, foi nesse contexto que foi feita a contratação, como lhe digo.
Senhor Secretário de Estado, que eu saiba, a Caixa Geral de Depósitos não altera leis. Quem a alterou, neste caso, foi o Governo. Pelo que falta ao Sr. Secretário de Estado explicar qual é a natureza da relação entre o seu gabinete e o Sr. Secretário de Estado e o escritório de advogados, porque na prática o que esse escritório estava a fazer era consultoria jurídica ao Sr. Secretário de Estado e ao seu gabinete. E que eu saiba, a dispensa de estatuto de gestor público não incluía a dispensa de cumprimento do Código de Contratação Pública. E, portanto, se ainda por cima aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz é que lhe, foi comunicada as, lhe foram comunicadas as notas de honorários, que validou não. E que autorizou que na Caixa Geral de Depósitos depois fossem as mesmas pagas, desculpe-me, mas nem o Sr. Secretário de Estado está dispensado de cumprir o Código de Contratação Pública, nem ninguém.
Não, o que lhe disse não foi isso. O que lhe disse foi que o que foi enviado ao Ministério, ao Sr. Ministro mais exatamente, durante o mês de agosto, foi uma carta incluindo todos os trabalhos feitos. As notas de honorários não foram enviadas ao Ministério, nem tinham que o ser. As notas de honorários foram enviadas à Caixa Geral de Depósitos e foi a Caixa Geral de Depósitos que, numa reunião do Conselho de Administração, decidiu o seu pagamento. O Governo não toma decisões sobre o que a Caixa Geral de Depósitos paga ou não paga. Isso faz parte da gestão corrente da Caixa e, portanto, a Caixa todos os dias toma milhares de decisões de pagamentos, de concessão de crédito. O Estado não intervém, nem o Ministério das Finanças, nas decisões de crédito ou de pagamentos da Caixa. As relações e os contactos que existiram entre o meu gabinete e o escritório que assessorou o Dr. António Domingos são as relações normais, quando se tem uma equipe e uma equipe coesa e uma equipe que trabalhou muito em conjunto, que incluiu o Dr. António Domingos, que incluiu a mim próprio, que incluiu membros do meu gabinete, que incluiu os profissionais da McKinsey e da Francisco Sá Carneiro, que trabalhou também com a Deloitte quando foi preciso fazer a validação interna daquilo que era o plano feito externamente pela equipe do Dr. António Domingos, que trabalhou com o SSM, que trabalhou também com a DG Comp, e só deste trabalho muito próximo e muito intenso entre toda esta equipe, era uma equipe bastante pequena, é que foi permitido, e só assim é que foi possível, num prazo absolutamente recorde, levar a cabo um novo modelo de governação para a Caixa, ter uma nova administração na Caixa e aprovar em Bruxelas algo que é absolutamente inédito, que foi um plano de recapitalização de um banco público fora do contexto de ajudas de Estado. Atenção que aquilo que foi aprovado em Bruxelas não foi um plano compatível com ajudas de Estado, foi um plano em que o Estado investiu naquilo que é a sua empresa, tal como um privado investiria. Portanto, não há aqui qualquer questão de ajudas de Estado incluída neste plano e por isso foi possível, por um lado, a questão de evitar uma resolução e uma recapitalização interna com a BRRD e, por outro, que este tipo de despesa ainda hoje está em discussão, mas é nosso entendimento e estamos bastante confortáveis com essa posição, é um investimento financeiro que não deve contar para efeitos do cálculo do déficit.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, eu confesso que não consigo achar normal que o Sr. Secretário de Estado peça ao Vice-Presidente do BPI que o Vice-Presidente do BPI faça contratos em nome da Caixa Geral de Depósitos para prestar serviços ao Governo. E isso, para mim, Sr. Secretário de Estado, é uma violação evidente do Código da Contratação Pública. E, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, há muito por explicar quanto a estes negócios com as consultoras que foram feitas. Tal como há muito por explicar em relação às suas respostas às perguntas que o CDS fez. E, portanto, como é evidente, o CDS vai requerer por escrito ao Sr. Presidente da Comissão que o Sr. Secretário de Estado entregue o mais depressa possível a carta que mencionou, porque essa carta é fundamental, a carta que se mencionou no início, mencionou relativamente às exigências do BCE, para que se possa avaliar se efetivamente quem está a falar a verdade neste caso.
Obrigado. Fica registado o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentá-lo e agradecer as suas respostas até agora e as futuras. E uma primeira nota de quase de agradecimento por ter lembrado a situação em que a Caixa estava antes do plano de capital atual ter sido aprovado e da atual recapitalização ter sido aprovada, porque com tanta poeira que o PSD e o CDS têm tentado atirar para os olhos dos portugueses, quase que nos esquecemos que tínhamos a Caixa Geral de Depósitos, o banco público, prestes a ser resolvido por necessidades de capital, por uma recapitalização mal feita, por um plano não cumprido, apesar de mau, e, E que, portanto, essa para nós continua a ser a questão política de fundo, sem prejuízo de questões que decorram desta comissão de inquérito, ou melhor, da nomeação e da administração de António Domingos e da sua demissão. Mas lendo, relendo os quesitos da nossa comissão de inquérito, nós começamos a ter muita dificuldade em perceber, de facto, o que é que estamos aqui a escalpelizar. Porque, ponto 1, apurar as condições em que a negociação decorreu entre Governo e António Domingos. António Domingos diz que o Governo não assumiu nenhum compromisso, o Governo diz que não assumiu nenhum compromisso, portanto parece que está resolvido. Ponto 2, apurar a gestão de António Domingos enquanto à frente da Caixa, e portanto parece-nos que daí apenas resulta um plano de capital que até agora não tem sido contestado pela sua qualidade, ou melhor, na sua qualidade. Apurar as condições em que decorre a demissão de António Domingos. Bem, o próprio aqui nos disse apenas isto: alteração das condições políticas em que aceitei o mandato. Foi a forma como resumiu. E, portanto, os três quesitos da comissão de inquérito estão praticamente preenchidos e de facto, torna-se muito difícil compreender o número que o PSD e o CDS continuam a querer fazer, querer criar e alimentar em torno da Caixa Geral de Depósitos, com os custos que tem para a Caixa Geral de Depósitos e para a estabilidade do sistema financeiro. O tempo do PCP, o PCP gera como bem entender, muito obrigado, Sr. Deputado. Mas é escusado estar a fazer esses lembretes, porque nós sabemos controlar o nosso próprio tempo. Sr. Secretário de Estado, eu queria perguntar-lhe, em primeiro lugar, porquê o convite especificamente dirigido a António Domingos, quais eram as condições claras que levavam a esse convite tão vincado e o porquê da aceitação inicial das condições colocadas por António Domingos.
O convite ao Dr. António Domingos partiu de iniciativa minha e do Sr. Ministro das Finanças, depois de termos olhado para uma lista de possíveis presidentes da Caixa Geral de Depósitos e depois termos tomado, sobretudo, uma decisão. E essa decisão foi de fazer uma alteração profunda na administração. A decisão de fazer uma alteração profunda na administração tinha que ver com o seguinte: a administração que estava na Caixa Geral de Depósitos estava a aplicar um plano de reestruturação que, passa a expressão, estava morto, ou seja, aquele plano de reestruturação não existia, não, nada do que estava naquele plano de reestruturação, passado pouco tempo de ter começado a ser implementado, se tinha verificado. E não se tinha verificado, e aqui cumpre-me fazer justiça à anterior administração da Caixa. Não se estava a verificar, não é porque as pessoas que lá estavam fossem uns péssimos administradores ou estivessem a atuar contra o interesse da Caixa. Não se estava a verificar. Porque as condições em que foi definido esse plano pelo anterior governo e aquilo para que estavam mandatados simplesmente era inexecuível. Aquilo não era fazível, não era possível implementar aquele plano. Aquele plano estava mal feito. Naquele plano houve muito voluntarismo, diria eu que alguma falta de competência e possivelmente pouco conhecimento por parte de quem o elaborou daquilo que era a situação real da Caixa e a situação real do sistema financeiro português no ano de 2013 e uma falta de perspectiva sobre o que seriam os anos seguintes. E, portanto, aquilo que considerámos foi que era preciso uma alteração da administração que desse um novo impulso à Caixa e que trabalhasse num novo plano de reestruturação. Esse novo plano de reestruturação seria feito por uma nova equipa. O Dr. António Domingos foi, durante muito tempo, como é sabido, o vice-presidente do BPI. Era uma pessoa com uma grande experiência no setor bancário. Era uma pessoa que tinha experiência em banca, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. A Caixa tinha e tem uma presença fora de Portugal que é relevante e, portanto, era preciso alguém que conseguisse compreender também essa dimensão internacional da Caixa e fazer uma reestruturação que preservasse a dimensão internacional naquilo em que ela gera valor fizesse uma reestruturação daquilo que são as áreas de negócio, em particular a área internacional, em que a Caixa tem perdido valor. E, portanto, foi nesse sentido que, depois de uma análise relativamente aprofundada, considerámos que o Dr. António Domingos era a pessoa que reunia o perfil indicado. Uma vez escolhido o Dr. António Domingos, como disse, foi nossa decisão, antes de iniciar qualquer processo, e o Dr. António Domingos, obviamente, que para aceitar a empreitada também precisava de ter esse conforto, que, por um lado, era possível implementar este plano e, portanto, que a DG Comp estaria disponível para considerar o óbito do plano 2013 devidamente e substituí-lo por um novo plano e que não iria insistir na aplicação daquele plano. E, portanto, foi esse o objetivo da conversa que tivemos com a DG Comp. Foi também, obviamente, o de dizer quem é a equipe que tínhamos convidado e as características da equipe de administração que pensávamos convidar. No caso da discussão com o SSM, teve que ver, por um lado, com a preocupação que o SSM demonstra sempre quando existe alguma transição de administradores de um banco para outro, pelo facto do banco onde eles têm poder ficar fragilizado. Isso é uma preocupação normal num sistema bancário que já de si tinha fragilidades como o sistema bancário português, mas no caso essa questão não se pôs e, portanto, não houve qualquer questão desse tipo. Também foi importante nessa conversa que mantivemos com o SSM a discussão sobre a problemática do fundo de resolução e sobre o registo ou não e de que forma é que as responsabilidades do Fundo de Resolução se transmitiam ou não para responsabilidades de cada um dos bancos do sistema. A Caixa é 30% do sistema bancário português e, portanto, qualquer transmissão dessas responsabilidades implica custos para a Caixa, implica que seja distribuído capital da Caixa, que é importante. E, portanto, esse foi o contexto da escolha do Dr. António Domingos e da sua nomeação. Em termos das condições, as condições que foram aqui definidas são condições de comum acordo, ou seja, como eu disse no início, não houve aqui nenhuma imposição de condições de uma parte à outra. Aliás, se a certo momento se podia, da carta do dia 14 de abril, considerar que o Dr. António Domingos estava a tentar impor alterações legislativas que iam além do que o Governo concordava, elas não foram impostas, não foram passadas, não foram feitas, e o Dr. António Domingos, pelo menos, e tanto quanto se sabe daquilo que são os documentos, até ao dia 15 de novembro, estava perfeitamente confortável e, como comunicou ao acionista no dia 15 de novembro, foi que, apesar da exigência de entrega das declarações, que, apesar de alguns administradores pretenderem demitir-se, que eles continuariam a trabalhar e dando a entender que, de facto, haveria perspectivas de continuidade do trabalho no dia 15 de novembro. E, portanto, quando somos informados, passado pouco mais de uma semana, de que o Dr. António Domingos tinha entregue ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Caixa a demissão e que nos dias seguintes outros administradores entregaram, devo dizer que não deixou de ser, em certa medida, um pouco surpreendente.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me comentar, não se tratou de uma de incompetência na forma como foi concebido e colocado em prática o anterior plano de capital da Caixa Geral de Depósitos. Trata-se de uma intenção deliberada de subcapitalizar a Caixa, enfim, de certa forma condicionada pela forma como a DG Comp via a intervenção do Estado na Caixa Geral de Depósitos naquela altura, mas também com a complacência, aceitação e até empenho do Governo em 2011 e 2012, que faz uma capitalização na Caixa com custos para a Caixa brutais, com um peso na Caixa que aliás vem a sentir até aos dias da atual capitalização e que foi mais ou menos da dimensão da borla que deram ao Banif. Portanto, ao Banif deram 1.100 milhões de euros e não pediram nada em troca. E à Caixa colocaram-na na contingência praticamente de ficar tão frágil que poderia vir a ser necessário, na perspectiva do anterior governo, justificar aquilo que para nós era e é injustificável, que era a abertura do capital da Caixa a privados. Portanto, era tudo menos uma incompetência. Havia uma intenção deliberada de prejudicar a Caixa. Aliás, Os próprios documentos daquela recapitalização dizem, e Vítor Gaspar afirma-o com grande clareza, que é uma recapitalização feita pelos mínimos. Aliás, contexto único em que seria possível, porque a DGCOM só permite intervenções do Estado no âmbito das ajudas de Estado pelos mínimos. E, portanto, tinha que ser, mesmo que o Governo não quisesse, mas o anterior Governo também não o contestou. E estas questões das imposições da DGCOM não se sentiram só na anterior recapitalização. Apesar desta recapitalização não estar a decorrer no contexto das ajudas de Estado e, portanto, não ter dela resultado a resolução da Caixa Geral de Depósitos, o que é uma meia vitória, dela resultou um plano de capital que também tem custos para a Caixa. Não abrindo o capital a privados, evidentemente, mas tem custos para a Caixa porque, do ponto de vista do PCP, também fragiliza a sua estrutura, descredibiliza a Caixa no mercado e enfraquece a sua presença territorial. E a questão é, as imposições que a DGCOM criou, tanto na altura como agora, mas referindo-nos às de agora, às imposições da DGCOM no âmbito da negociação do atual plano de capital, qual foi o papel do Governo nestas negociações? Como é que o Governo encara as imposições que a DGCOM coloca para que a capitalização não seja tida como ajudas de Estado? E, portanto, para que... Porque, repare, a ideia de não ser tido como ajuda de Estado é para que não se apliquem remédios que sejam violentos ao ponto de debilitar a Caixa. Mas esta não caiu nas ajudas de Estado, mas também tem um conjunto de remédios que... no nosso entendimento, prejudicam seriamente a Caixa. E, portanto, o que gostávamos de perguntar é como é que o Governo, porque é que o Governo aceita estas imposições, porque é que o Governo, sendo acionista da Caixa, não reclamou para si um estatuto semelhante ao de um privado, dizendo, não, eu quero recapitalizar o meu banco e, portanto, recapitalizo o meu banco nas condições que bem me apeteçam. Portanto, tal como um privado pode recapitalizar o seu banco.
Obrigado pela questão. Vamos ver, os tratados europeus são relativamente claros sobre o facto de...
Os privados podem tudo?
Não, os tratados dizem precisamente o contrário, que não deve haver qualquer espécie de discriminação pela natureza do detentor do capital. Acontece que existe, para além dos tratados, um conjunto de legislação relativa à concorrência e relativa ao papel que o Estado tem enquanto agente económico. E pelo facto do Estado se financiar junto dos contribuintes, poder... conceder subsídios, de forma explícita ou implícita, a determinados agentes que, ao atuar no mercado, põem em causa a sã concorrência no mercado. E, portanto, é nesse terreno que a DGCOM se move. Ora, a DGCOM faz disto uma leitura extremamente estrita, é um serviço da Comissão, mas é um serviço que, de facto, condiciona muito aquilo que é a forma como a Comissão entende o funcionamento. E, portanto, não é à toa que já... um conjunto de entidades, não só em Portugal, mas também fora de Portugal, e em particular sobre a questão dos NPLs, vêm, para mim, dar argumentos dizendo que a DGCOMP e a legislação europeia de concorrência está, ao sobrepor-se à questão da estabilidade financeira, causar um problema de estabilidade financeira pelo facto de não criar condições para que se possa resolver os NPLs de uma forma em que o Estado possa ter um papel mais ativo. Dito isto, no caso da Caixa, a questão é tão simples como a seguinte. Quando há uma ajuda de Estado, aquilo que a DGCOMP exige, mais do que a instituição ser saudável, do ponto de vista financeiro, é que a instituição não beneficie dessa ajuda de Estado do ponto de vista da forma como aparece no mercado. E, portanto, o que exige é que a instituição se reduza na sua significância, o que é chamado... eufemisticamente como footstep, que o footstep seja reduzido mais do que aquilo que decorre da mera estabilidade da instituição. Isso foi o que aconteceu noutros casos, nomeadamente no caso da discussão do BANIF. No caso da Caixa, a questão que se põe aqui é um pouco distinta. Aquilo que se fez e o plano que foi feito foi um plano que diz que assenta no seguinte pressuposto. A Caixa tem um número de balcões e um número de funcionários por balcão na parte comercial que, quando comparado com aquilo que é o standard no setor bancário, é claramente superior. Por outro lado, a Caixa tem um produto bancário que compara de uma forma mais ou menos bem, mais para o mal do que para o bem, com os outros bancos. E, portanto, esta Caixa não é sustentável.
É preciso que a Caixa tenha um produto bancário melhor e que seja mais eficiente no sentido de ter custos mais pequenos. E, portanto, aquilo que foi feito, a análise que foi feita e apresentada depois como plano de negócio à DG Comp foi que dimensão deve ter a Caixa para ser um banco rentável, e rentável no pressuposto do acionista privado é que devolva ao acionista um rendimento do capital investido que um acionista privado aceitaria, e, por outro lado, uma dimensão que seja adequada àquilo que é o tamanho do balanço da Caixa. E, portanto, foi neste sentido que foi determinado a reestruturação da Caixa, nomeadamente no que diz respeito à redução de pessoal e ao encerramento de balcões. A partir daqui, o Governo tem um papel, e o papel foi dizer que como é que nós vamos determinar um encerramento de balcões, e já tive a oportunidade, quando vi aqui à Comissão de Orçamento e Finanças, explicar, dizendo que o que se fez foi olhar, não nós, mas a Caixa, porque é a Caixa que cabe fazer essa gestão, olhar, tendo em conta as diretrizes do Governo para o que é o rendimento dos balcões, o que é a cobertura espacial da Caixa no sentido de se manter abrangente, aquilo que são as operações feitas ao balcão da Caixa e, portanto, dentro desta análise multifatorial, decidir que balcões devem ser encerrados e que balcões não devem. E, portanto, aquilo que apresentámos foi uma metodologia. Não houve, neste caso, imposição de dizer não, os senhores não vão fechar X balcões, vão fechar X mais tanto. Isso não foi feito. E não foi feito porquê? Não foi feito porque aquilo que demonstrámos no plano de negócio foi que a Caixa com esta dimensão que nós propomos é uma Caixa rentável. Agora, o que é que não existiu? Não existiu o passo adicional. Quer dizer, sim, é rentável, o Estado vai lá pôr 2.500 milhões de euros e, portanto, como o Estado está a ajudar a Caixa, os senhores vão ter que fechar mais balcões, porque estes balcões que estão aqui só ficam abertos porque os senhores lá vão pôr os 2.500 milhões de euros. Essa parte não foi feita. E por isso é que um plano fora de ajudas de Estado tem esta virtude. Agora, a principal virtude do plano, esta é importante, obviamente, do ponto de vista de preservação de postos de trabalho e valor, mas há uma virtude maior, que é, não era só a Caixa que ia ter problemas se entrasse em resolução. O problema da Caixa é que a Caixa não é um banco qualquer. Era o sistema financeiro português que ia ter problemas se a Caixa entrasse em resolução, porque era o último grande baluarte do sistema financeiro que era posto em causa. A partir desse momento, nós teríamos aqui uma situação muito complicada. Obviamente que, durante o período em que se esteve a trabalhar, isto não foi dito de forma tão explícita, mas era nessa situação que estávamos. Aliás, a carta do SSM que recebemos, que fomos recebendo, do SSM, não, peço desculpa, as cartas da DG Comp, que diziam respeito precisamente ao plano de negócio, e que diziam que o plano de negócio não está a ser cumprido, o que é que os senhores pretendem fazer, e que recebeu-as o governo anterior, e depois nós também ainda recebemos mais algumas, eram precisamente nesse sentido, era dizer onde é que vocês vão parar, quer dizer, onde é que a Caixa vai parar, vocês querem acabar numa resolução, vão deixar isto chegar ao ponto em que a única solução é uma resolução, e portanto era nesse sentido que isso acontecia. Agora, dizer que houve imposições da DG Comp, houve uma negociação com a DG Comp, em que a DG Comp tentou sempre que a capitalização da Caixa fosse o mais pequena possível, o que me parece legítimo, porque o objetivo não é sobrecapitalizar a Caixa, não é pôr o máximo de dinheiro dos contribuintes na Caixa. Agora, como disse, e bem, é que a Caixa tenha os fundos suficientes, e aquilo que não é adequado é fazer capitalizações à pele para cumprir os mínimos regulatórios, como se um banco a única coisa que tivesse que fazer fosse nadar com o nariz de fora e conseguir respirar durante mais uns dias. Isso, de facto, não foi feito. Isso foi mal feito no plano anterior. Isso fez muito mal à Caixa e fez muito mal à economia portuguesa durante esse período. É verdade.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, estamos de acordo com o balanço que faz da anterior capitalização, mas nada de acordo quanto à forma como a DG Comp intervém nestes processos. Não haver discriminação. Sr. Secretário de Estado, não haver discriminação era a DG Comp, perante uma capitalização de um banco privado e a capitalização de um banco público, agir da mesma forma, ou seja, desde que o dinheiro seja do acionista, a DG Comp não tem nada a ver com isso. E não é o que se passa, porque se for um privado a capitalizar o seu banco, a DG Comp não tem nada a ver com isso. Se for o Estado a capitalizar o seu banco, a DG Comp obriga a fechar balcões, obriga a despedir pessoas, obriga a um retorno de capital em linha com o mercado, obriga a uma diminuição do balanço, enfim, é um conjunto de limitações, supostamente no âmbito dos remédios para impedir uma destruição da concorrência. Porque a justificação de ser dinheiro público é o pretexto mais baratinho que a DG Comp arranja, porque a preocupação da DG Comp é que os dinheiros públicos não distorçam a concorrência, não é que os dinheiros públicos sejam desbaratados, porque vejamos os outros casos em que Portugal foi obrigado a salvar bancos. Não é? E, portanto, e nós vimos muito bem como a DGCOM foi, até em alguns casos, branda, permitindo que os bancos fossem... O Banif, por exemplo, esteve quase 2 anos à espera de uma resolução, até que a DGCOM e este governo, quando chegou, resolvessem um problema que andava... enfim, pelo menos não se conhece uma grande pressão. Talvez tivesse sido feita por carta com o anterior governo, mas nós também vimos as cartas e até tolerância para com o memorando de entendimento e a suposta saída limpa houve, não é? Nesses casos já não havia problema com o dinheiro público. Eu queria perguntar-me, portanto, sobre isto, esta questão é muito... Porque perceber se ia não haver discriminação quando o Estado é chamado a capitalizar um banco público, um banco privado ou um banco público, e portanto a DGCOM ter uma visão neutra da natureza do capital. Coisa diferente é quando é o próprio acionista. O Estado está a capitalizar um banco que é seu. E termino com esta questão, com outro assunto. Já o Governo já ponderou, o Ministério das Finanças, a Secretaria de Estado já ponderaram que através dos organismos CNEF, o CNSF, sejam levantadas questões relativas à utilização, à eventual utilização de informação privilegiada ou de tráfico de informação privilegiada por parte quer de António Domingos, quer de António Lobo Xavier, quando um deles divulga em público ter tido acesso a documentos no âmbito do processo de capitalização da Caixa, já se apurou se teve de facto, como teve, se foi lícita a obtenção por parte de um administrador do BPI de documentos internos e de negociação profissional entre o Governo e um banqueiro.
Vai 9 minutos e 29.
Senhor Presidente, também...
interessado nas perguntas, mas...
Pronto, as perguntas terminam por aqui e eu julgo que são claras.
Bem, respondendo então, o Dr. António Domingos foi administrador do BPI e formalmente foi até ao final do mês de junho. Aquilo que connosco conversou e que nos comunicou foi que no dia 16 de abril, depois de ter sido tornado público, que tinha solicitado ao Presidente e ao Chairman do BPI que deixasse de participar nas reuniões dos órgãos sociais, na medida em que estaria, a partir daquele momento, e a partir do momento em que tivesse informação, para fazer o plano de negócios e ter que ter acesso à informação que o acionista ou o Investor Relations conhece, numa situação de conflito de interesse. E, portanto, a partir daí, deixou de participar. Tendo deixado de participar e tendo nós convidado o Dr. António Domingos para ser o administrador, o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão Executiva da Caixa, entre diversos fatores, como a experiência, como pela confiança que nos merecia o currículo e o prestígio do Dr. António Domingos, e não tenho razão nenhuma para acreditar que o Dr. António Domingos tenha utilizado ou passado essa informação que, não sendo informação sigilosa, pudesse, de alguma forma, prejudicar a Caixa por conter elementos de negócio que não são do conhecimento geral. Não acredito que tal tenha acontecido, não considero que tal tenha acontecido. E, portanto, não me parece que se justifique fazer qualquer espécie de investigação. Em relação à questão que me levanta sobre o Dr. António Lobo Xavier e sobre as declarações que fez, as declarações tinham que ver, essencialmente, com ter sido ou não prometido pelo Governo por escrito.
Não. Ter tido acesso a documentos, foi isso. Foi esses os termos em que o António Lobo Xavier disse na televisão.
Mas os documentos a que eu percebi que ele tinha tido acesso eram documentos que supostamente provavam que o Governo tinha assumido um compromisso com o Dr. António Domingos relativo à isenção. Eu acho que já depois disso, quer o Dr. António Domingos, quer o Dr. António Lobo Xavier, vieram esclarecer que não se estava a falar de documentos, se estava a falar de conversas que ambos têm, porque é uma relação pessoal aparentemente de há muitos anos, e que teriam falado sobre o tema. E, portanto, mediante isso, não me parece que sejam documentos que ponham em causa o sigilo profissional. Quer dizer, se eu comentar com alguém que me foi feito um convite e que me foi prometido que eu não tenho que entregar as declarações, e se eu comentar isso com um amigo meu, porque eu o entendi dessa maneira, quer dizer, isso não é nenhuma violação de coisa nenhuma.
Mais a mais quando, de facto, e isso houve hombridade quer da parte de um quer do outro reconhecer, que não houve, de facto, nenhum documento, nem trocas de documentos, nem nenhum compromisso, nem escrito, e já agora, deixe-me dizer, nem escrito, nem falado, com o Dr. António Domingos relativamente a essa questão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Algumas notas introdutórias muito rápidas, Sr. Secretário de Estado, que já bastava à Comissão de Inquérito não receber muita da documentação, quer do Ministério das Finanças, quer de outras entidades, porque também estávamos à espera que hoje o Sr. Secretário de Estado fizesse uma intervenção inicial mais profunda, que nos ajudasse a compreender algumas destas informações que não chegaram, e isso não aconteceu. Depois dizer-lhe também que é importante, e eu queria responder ao deputado do PCP, ao Manuel Tiago, que nós não estamos aqui a fazer um número. Miguel Tiago, estamos aqui a valorizar uma comissão de inquérito que pedimos, que pretende três coisas muito simples, é demonstrar onde é que está a verdade na questão dos intervenientes neste processo da Caixa, se houve ou não houve transparência nos atos praticados durante essa gestão e por fim, também saber com toda a verdade porque é que isto terminou desta forma. Isto foi o que fundamentou esta comissão de inquérito e é isso que nós estamos interessados em apurar e não em fazer aqui nenhum número especial que vá ao encontro de quem se quer rir sobre esta matéria. E por isso eu queria começar muito objetivamente, Sr. Secretário de Estado, por uma questão. É que nas respostas que deu às primeiras perguntas feitas, quer por Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, quer depois também nas do CDS-PP, alguém mente, isto com toda a clareza. Estamos a começar mesmo por aqui. E porquê? Porque o Sr. Secretário de Estado diz que o Dr. António Domingos nunca colocou a questão da dispensa da entrega da declaração do património. Nas conversações que teve, quer com o Sr. Secretário de Estado, quer com o Sr. Ministro, quer no dia 18, quer no dia 21, e portanto que não fez disto uma questão para aceitar o convite que lhe foi dirigido para a administração da Caixa Geral de Depósitos. Depois diz mais à frente que pode ter dito ocasionalmente apenas, quando o Dr. António Domingos afirma categoricamente que pôs essas questões em cima da mesa, que elas estavam perfeitamente adquiridas e, mais do que isso, ele escreveu uma carta em 14 de abril, todos já vimos aqui, onde estavam escritas essas condições, eu vou dizer porquê, quando ele diz com toda a clareza que uma das condições era dispensar os gestores da Caixa do Estatuto do Gestor Público. Estava perfeitamente implícito no entendimento dele, e eu vou demonstrar também que se calhar no entendimento do Sr. Secretário de Estado, essa dispensa, por uma questão muito simples que é, os factos são perfeitamente objetivos, e se são objetivos, a questão que se põe é que alguém diz a verdade e alguém está a mentir. E a questão é esta, o Sr. Secretário de Estado tanto concorda com isto, de que a dispensa do Estatuto do Gestor Público para os Administradores da Caixa implicava a não entrega da declaração de rendimentos e de património, que numas declarações que depois proferiu mais tarde ao próprio Diário de Notícias, que já aqui afirmou, e eu volto a elas porque elas são perfeitamente claras, quando lhe é perguntado se a questão da dispensa destas declarações é um lapso, o Sr. Secretário de Estado diz, não, é intencional, sabíamos que esta seria uma consequência da sua retirada do Estatuto do Setor Público. Portanto, vai exatamente dizer o mesmo que disse o Dr. António Domingos na dispensa das declarações de rendimento e de património do Estatuto do Gestor Público. Isto acho que é objetivo. E, portanto, assumiu publicamente que era uma intenção também do Governo, neste caso, do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Ministro das Finanças, isentar os novos gestores da Caixa de apresentar ao Tribunal Constitucional as declarações de património. Isto É gravíssimo dito nesta altura, porque cria um regime de exceção que infringe a lei. Isto à partida. Infringe perfeitamente a lei a dispensa da entrega da declaração do Tribunal Constitucional. Eu pergunto com toda a frontalidade, mas objetivamente. Ainda mantém esta versão ou quer voltar atrás e reformular o juízo sobre esta dispensa de declaração?
Voltando então em relação à questão da dispensa ou não da entrega das declarações, como já respondi ao deputado Moisés Ferreira, ao deputado António Carlos Santos, respondo-lhe também a si. António Carlos Monteiro, peço desculpa. António Carlos Monteiro, respondo-lhe também a si. A dispensa da entrega das declarações, e o deputado António Carlos Monteiro disse que foi referido várias vezes. O senhor diz que nunca foi referido. Não. Foi referido a espaços, como eu disse. Não foi referido nem muitas vezes, nem nunca foi referido. Foi referido, mas foi referido a espaços. E não foi referido como uma condição para a aceitação. Porque se fosse referido como uma condição para a aceitação, estaria nesse documento do dia 14. Ora, nesse documento do dia 14, o que está aí é a dispensa do Estatuto de Gestor Público. O que me está a dizer é que, e é a sua interpretação, possivelmente decorrente também da audição que fizeram ao Dr. António Domingos, que o Dr. António Domingos representava na sua cabeça que a dispensa do Estatuto de Gestor Público o isentava da entrega das declarações. Devo-lhe dizer, e foi isto que tornei claro, que para mim não era uma questão de grande relevância se isentava ou não. Porquê? Porque, como lhe disse, se isentasse, existem e existiam mecanismos de controle equivalentes. Se não isentasse, então a questão não se punha. Como também já respondi nas declarações que proferi nesse dia, a primeira questão que aparece, e isso decorre depois dos comentários do dia 23 à noite, e depois de ter aparecido um conjunto de, e aí os tais insignes juristas, comentando uns que sim, está dispensado, isto é gravíssimo, outros dizendo não, não está dispensado, coisa nenhuma, isto não existe, okay? Aquilo que eu disse foi, e esse foi o objetivo com que disse, foi deixar muito claro que não há aqui nenhum buraco de transparência, não há aqui nenhum hiato de transparência. A transparência está assegurada, seja porque dispensa, mas há mecanismos alternativos, seja porque não dispensa. Nesse dia, de facto, e nos dias anteriores, entre o dia 23 e o dia 25, foi quando eu fiz as declarações, falei com uma quantidade grande de juristas. E, dentre esses juristas, e aquele que me recordo, que foi a pessoa com quem falei mais tempo sobre isto, foi o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que me disse que, bem, parece que a Generalidade considera que a lei está em vigor e, portanto, se a lei está em vigor, a questão não existe. Isto é uma não questão que foi levantada e que tem gerado debate, mas que não é uma questão de fundo, no sentido em que não está em causa sequer a não entrega das declarações. E, portanto, este é o ponto. Em relação à forma como todo este processo decorreu e como acabou, como referiu. Bem, aí temos leituras diferentes, o que é normal, sobre a forma como o processo decorreu e como acabou. A forma como o processo decorreu teve episódios que eram, de facto, dispensáveis. Desde logo, era, obviamente, preferível que o processo tivesse decorrido com maior tranquilidade, mas as coisas são o que são, e estamos a falar de um banco de grande dimensão, que estava numa situação que era delicada e, ao mesmo tempo, era preciso fazer três coisas. Nomear uma nova administração, pôr um novo mecanismo, um novo modelo de governação da instituição e ter um plano de recapitalização sem ajuda de Estado. E, portanto, isto era uma tarefa extremamente complexa para ser feita toda em simultâneo. Agora, a forma como acabou, eu acho que foi uma forma bastante feliz dentro daquilo que é a situação em que a instituição estava. Desde logo, a autorização do BCE aos administradores, a primeira foi do dia 17 de agosto. O processo começou, como digo, no dia 18 de março e a aceitação do Dr. António Domingos foi no dia 16 de abril. Portanto, passado alguns meses, conseguimos a aceitação pelo BCE. No final do mês de agosto tínhamos a aceitação por parte da DG Comp.
O banco foi recapitalizado fora das ajudas de Estado e conseguiu fazer a emissão dos ditos produtos híbridos, portanto, do dito produto de dívida altamente subordinado e que era posto em causa que se pudesse alguma vez fazer, fê-lo. Há um Conselho de Administração renovado e há uma gestão profissional e há um novo mecanismo de governação em que o Estado está, o que chamam a DG Comp, at arm's length, ou seja, em que o Estado define aquilo que são as linhas mestras, define a estratégia, mas a gestão diária do banco e as decisões são tomadas por uma administração profissional. E, portanto, eu considero isto algo que foi um enorme sucesso e que teve um papel fundamental na estabilização do sistema financeiro português. E, portanto, essa é a visão que tenho e a visão do Governo.
Sr. Secretário de Estado, preciso-me só esta matéria. Para si, e acabou de o dizer, era indiferente que ficassem ou não ficassem dispensados da apresentação das declarações.
Para mim, essa questão, como lhe digo, era uma questão que não tinha a materialidade que veio a ser dada naqueles dias. Porquê? Porque, independentemente de ficarem obrigados a entregar ao Tribunal Constitucional ou de ficarem obrigados a prestar informação ao Banco de Portugal ou ao SSM e depositarem as declarações junto da Caixa Geral de Depósitos com acesso por parte do acionista, neste caso do Governo, estava assegurado o controlo da acumulação de riqueza, porque é disso que se trata naquelas declarações, por parte dos administradores da Caixa que tínhamos contratado.
É que para nós é completamente diferente, porque tornar-se um públicas e de fácil transparência e as outras não era o caso. E pelo menos essa diferença existe e essa diferença na transparência democrática é muito importante. Também queria precisar de duas coisas que usou, que é naquela questão da alteração do estatuto do gestor público, pôs aquela questão de que isso facilitaria melhor a questão da seleção de administradores ou de candidatos a administradores para a própria Caixa Geral de Depósitos e, ao mesmo tempo, facilitaria também a gestão em condições de mercado. Sr. Secretário de Estado, eu queria que me explicasse melhor isto, porque eu acho que isto são manobras de diversão para explicar essas matérias. Primeiro, porque era muito mais fácil então alterar o estatuto da CRESAP. E já não havia, o Sr. Secretário de Estado deu o exemplo da CRESAP. Porque é que não se alterou o estatuto da CRESAP, que era mais fácil em termos de lei orgânica? E em segundo lugar, a Caixa já existe desde 2016 como banco público e com esta forma. Se fôssemos nós a pedir isso, diriam todos amanhã nos jornais que estávamos a pedir a privatização da Caixa Geral de Depósitos. O que é que diz o Sr. Secretário de Estado?
Bem, eu não estou aqui na posição de comentador político e, portanto, não vou comentar aquilo que é a sua leitura do que aconteceria se fosse o PSD a fazê-lo nessas condições. Agora, o que lhe digo é o seguinte, portanto, em relação à questão da CRESAP, obviamente que isso foi o que ex post acabou por ser feito, que é, neste momento, com as alterações que foram introduzidas, a questão da CRESAP, se não me falha a memória, não foi reintroduzida e, portanto, continua dispensada a ida à CRESAP. Agora, a questão tem a ver com o seguinte. A isenção do estatuto de gestor público era, e é, algo que, do ponto de vista de quem vai à DG Comp apresentar um plano dizendo a Caixa vai ser gerida em condições de mercado, uma das marcas fundamentais é dizer os gestores da Caixa vão ser contratados nas mesmas condições que quaisquer outros gestores e o acionista vai contratá-los exatamente da mesma forma, sem lhes impor restrições adicionais. Agora, compreenderá que ter a CRESAP que faz seleção e depois ter uma avaliação de idoneidade por parte do Eurosistema são dois processos com enormes redundâncias e, aliás, quem conhece o processo, e o processo não é sigiloso, os formulários da CRESAP e os formulários depois são exigidos pelo Banco de Portugal para preencher, para enviar para o Eurosistema, há ali várias partes em que há um overlapping. Agora, obviamente que uns estão adequados a uma instituição financeira e outros são um template bastante mais genérico e que se aplica a qualquer instituição. E, portanto, era importante aí essa duplicidade, essa duplicação e essa redundância não existisse.
Então, porque é que o Governo, quando alterou o Estatuto de Gestor Público, alterou algumas partes e não alterou essas relativas às empresas públicas, que também constavam desse memorando inicial que enviou o Dr. António Domingos, nomeadamente leis de alteração do regime jurídico das empresas públicas?
Vamos lá ver, em termos do Estatuto de Gestor Público, a questão era muito mais clara e era relativamente claro que a isenção do Estatuto de Gestor Público era algo que nos parecia bastante importante. Devo-lhe dizer que, depois das alterações introduzidas no Orçamento de Estado, tivemos diversas discussões com a Comissão Europeia em que trabalhámos e conseguimos convencer a Comissão Europeia que aquelas alterações não eram relevantes no sentido de pôr em causa a natureza do plano em condições de mercado. Houve questões, obviamente que foi imediatamente posto em causa se não estávamos a reintroduzir controle político sobre a Caixa. Felizmente foi possível de demonstrar que não. No que diz respeito ao regime jurídico do setor empresarial do Estado, a questão é uma questão mais complexa. Desde logo estamos a falar de algo que algumas partes têm a reserva de lei. E tendo a reserva de lei, são questões que decorrem e implicam um debate mais aprofundado. Por um lado. Por outro lado, afetam um conjunto de empresas financeiras sob a égide do Estado, porque a Caixa não é a única empresa financeira, mas há um conjunto de outras empresas financeiras que, se sob a égide do Estado, seriam afetadas. Agora, não lhe nego que há alguns preceitos que podem levantar questões. E levantaram. Nós tivemos que explicar, por exemplo, à DG Comp, porque é que o Estado há de indicar um administrador que, a todo o tempo, tem direito de veto. Os administradores com direitos especiais é algo que é difícil de explicar porque é que há um administrador que tem determinados direitos especiais. Ele existe, conseguimos explicar, mas é uma questão que é suscitada. Há outras questões, como, por exemplo, o controlo dos conflitos de interesse junto da IGF. Bem, aí há uma discussão também que é preciso fazer. E, portanto, essa discussão é uma discussão que tem que ser maturada, deve ser maturada, mas não impedia uma aprovação do plano em condições de mercado. E, portanto, considerámos que era importante olhar para essa questão nessa perspectiva. E havia outro bloco também, que está também nessa carta do Dr. António Domingos, e que também é relevante, que tem a ver com a questão do regime de alienação de participações sociais. Ora, o regime jurídico do setor empresarial dos Estados também tem preceitos sobre a alienação de participações sociais. Portanto, as duas coisas teriam que ser vistas em conjunto. Dado o tempo exíguo em que estávamos a trabalhar, o que nos pareceu importante era, primeiro, garantir o mínimo para que pudéssemos aprovar o plano em condições de mercado e depois ir então a essas questões e com algum detalhe ver e discutir ao nível do Parlamento, em particular todas aquelas que dizem respeito a alterações que são reserva de lei da Assembleia da República.
Sr. Secretário de Estado, para nós, e digo isto a terminar este conjunto de perguntas sobre esta questão, o Dr. António Domingues, sobre esta questão, tinha uma percepção clara e, para nós, da audição que fizemos ao Dr. António Domingues, confrontando-o com a de hoje, é claro que o Dr. António Domingues estava certo que foi assumido um compromisso para o dispensar da declaração da entrega das declarações de rendimentos. Tanto é que fez isso aos seus convidados para a administração e que também, a seguir, inviabilizaram a permanência deles e alguns tiveram que se demitir sobre esta matéria. E mais, é para as palavras valem uma coisa, mas as questões escritas valem outra. E o Dr. António escreveu uma carta ao Ministro das Finanças onde diz claramente que a não submissão ao dever de entrega ao Tribunal Constitucional da Declaração de Património constituía, desde o início, uma premissa essencial e foi uma das condições acordadas para aceitar o desafio de liderar a gestão da Caixa e do mandato para convidar os restantes membros dos órgãos sociais. Para mim, para nós, isto é perfeitamente claro e objetivo deste compromisso para ele assumido sobre essa questão. Queria passar a outra questão muito simples também, mas que para mim é essencial, que é como é que um gestor, putativo presidente da Caixa, o Dr. António Domingues, esteve durante 45 dias a obter informação privilegiada que podia divulgar aos concorrentes de uma forma perfeitamente protocolada, quando o Sr. Secretário de Estado diz aqui que isso aí usava-se a ética e a confiança. Como é que aqui tinha confiança e confiava na ética do Dr. António Domingues para não passar as informações que recebia enquanto não era Presidente da Caixa e atrás não confiou no entendimento que ele tinha, isto é, não assume que ele disse a verdade atrás.
Peço desculpa, mas agora ultrapassou-me.
O Dr. António Domingues atrás diz que foi assumido um compromisso de não entregar as declarações. Aqui o Sr. Secretário de Estado diz que confiava nele para que as informações não passassem para o público, nem para outros bancos, nem para os concorrentes. Como é que aqui a ética é diferente em relação a uma pessoa?
Não está aqui em causa uma questão de ética. Eu não estou a acusar o Dr. António Domingos, longe de mim tal ideia, de mentir. E aí, embora alguns colegas seus isto cause risos e comentários, foi o ponto em que, como referiu o Sr. Ministro, houve o tal erro de percepção. O Dr. António Domingos teve uma percepção de algo que materializou como sendo a realidade e que diz respeito ao facto do Estatuto de Gestão Público implicar a não entrega das declarações, que não se materializou. Okay? Portanto, o Dr. António Domingos não mentiu, por amor de Deus, não está aqui isso em causa. Agora, quando me diz que estava um compromisso assumido, bem, esse compromisso não aparece em nenhum dos documentos em que o Governo e o Dr. António Domingos decidem sobre aquilo que são as alterações legislativas. Esse documento que leu é um documento do dia 15 de novembro de 2016. Já do final do ano, já tínhamos passado por todos os episódios, nomeadamente a questão da discussão no curso documentário de 23 de outubro à noitinha. Em relação à questão da confiança do Dr. António Domingos, vamos lá ver, o Dr. António Domingos, a partir do momento em que aceita o convite, tal como as empresas que o Dr. António Domingos contrata, são empresas, e o Dr. António Domingos conhece o suficiente a legislação para saber que, tendo acesso à informação e os termos em que tem acesso à informação, que são os termos que decorrem de um convite para assumir a presidência do maior banco português, ao ter essa informação, uma divulgação dessa informação, corresponde a uma violação. Não é o facto de existirem os ditos papéis escritos, os ditos NDAs, que tornam mais ou menos obrigatório o dever de sigilo. Da mesma forma, quando refere a McKinsey ou ao escritório de Francisco Sá Carneiro, McKinsey trabalha para todos os bancos portugueses e, portanto, sabe bem que tem que ter equipes segregadas e que tem que ter uma segregação da informação, senão, quer dizer, senão só trabalhava para a Caixa, com quem trabalha, ou só trabalhava para um dos bancos com quem trabalha. Portanto, existe uma segregação da informação e essas entidades são entidades profissionais e que têm obrigações, têm compliance e onde é feita essa avaliação. No que diz respeito ao Dr. António Domingos, que é uma entidade individual, essa análise é uma análise que corresponde de quando eu convido o Dr. António Domingos para ser Presidente da Caixa, quando ele me diz que aceita e quando ele me diz que vai para fazer o plano de negócio é necessário que tenha acesso à informação que o acionista tem e quando, posteriormente, e o Sr. Ministro poderá explicar melhor os termos, o Sr. Ministro contacta o Doutor Presidente da Caixa em exercício e lhe dá nota de que foi, de facto, aceito o convite e, portanto, para fazer o plano de negócio, o Dr. António Domingos deve ter acesso à informação estritamente necessária que o acionista poderia ter na estrita medida em que é necessário para fazer o plano de negócios. Quando é dada essa indicação, o Dr. António Domingos percebe a sensibilidade da informação que vai ter, um homem que está há 27 anos no sistema financeiro e, portanto, se me pergunta como é que eu tenho a certeza que ele não usou essa informação e não distribuiu essa informação, bem, tenho a mesma certeza que tenho de que quando falo com o Dr. António Domingos e quando ele está a elaborar o plano de negócio, está a elaborá-lo para a Caixa e não está a fazer aquilo que seria, entre outras coisas, algo criminoso, porque isso configura a prática de um crime.
Sr. Deputado, 35 segundos para ter igualdade de armas em relação aos outros senhores deputados que excederam o tempo.
Só para fechar esta questão, porque se for preciso outras, depois passa-se para outra ronda, que é, sabendo que essa informação que prestou o Dr. José de Matos ao Dr. António Domingues não é confidencial, porque lhes foi fornecida, porque é que não foi fornecida à Comissão de Inquérito também essa informação? Nós pedimos-la.
Como lhe digo, a informação que tenho é que a discussão sobre o protocolo de divulgação de informação está neste momento, segundo percebi agora, entre o Sr. Presidente da Comissão, o Chefe de Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, sim. E, portanto, é um tema que está a ser discutido. Agora, como lhe digo, há três níveis de informação. Há informação sigilosa, protegida pelo sigilo bancário, a que nem o acionista pode ter acesso. Há informação que está protegida, chamemos, pelo segredo comercial, a que o acionista pode ter acesso, mas cuja divulgação pode pôr em causa ou pode pôr em desvantagem a empresa. Há informação também no mesmo âmbito do Investor Relations, portanto, que tem que... e depois há informação que é divulgada, que está nos sites e que é divulgada para o público em geral, e informação que, não estando nos sites, o público em geral pedir para determinados fins pode ser fornecido. Portanto, aquilo que o Dr. António Domingos teve acesso foi ao primeiro e ao segundo nível de informação, ao terceiro ninguém tem acesso, incluindo o acionista.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar para a segunda ronda de 5 minutos.
O Partido Socialista está...
Ai, não começou, peço desculpa. Peço desculpa. Não, foi o hábito de começar pelo Partido Socialista outra vez, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúde em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Secretário de Estado, Mourinho Félix. Senhoras e Srs. Deputados, esta é a terceira audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E a matéria de facto que constitui o objeto desta Comissão está abundantemente escrutinada e, eu diria mesmo, esgotada. O Sr. Dr. António Domingos, antes de vir a esta comissão, já tinha sido ouvido duas vezes neste Parlamento e, como o próprio disse no final da última audição, e cito, não tenho mais nada para dizer. Aliás, peço desculpa por ser um bocadinho fastidioso e repetitivo, quer nesta sessão, quer nas anteriores, mas o que é, é. Não tenho nada de muito diferente para dizer. O Sr. Governador do Banco de Portugal, também ouvido nesta comissão, e face às condicionantes a que está obrigado pelo Banco Central Europeu, também nada acrescentou sobre a matéria de facto. Vimos agora o CDS procurar ainda alguma dissonância sobre aquilo que ele disse, mas não teve sucesso. E o Sr. Governador referiu que, embora tenha sido informado das diligências encetadas sobre a Caixa Geral de Depósitos, não esteve envolvido nas negociações. Sublinhou que o Banco de Portugal não teve que emitir parecer sobre o plano estratégico de recapitalização porque não está coberto das ajudas de Estado. E, por último, salientou que a autorização para nomear os administradores também não é do Banco de Portugal. Portanto, a pergunta que se coloca é o que é que nos resta? E para a oposição PSD-CDS, e nas palavras do Sr. Deputado que me antecedeu, é importante valorizar esta comissão de inquérito, mas continuam-se a procurar dissonâncias onde elas não existem, continuam-se a procurar estabelecer ilações onde elas também não existem. Portanto, aqui chegados, detenho-me na análise daquilo que é essencial para os portugueses, que é o processo de recapitalização da Caixa, porque é aqui que está o cerne das questões que preocupam todos os portugueses. E o essencial, Sr. Secretário de Estado, é garantir aos portugueses que podem continuar a confiar as suas poupanças ao Banco Público, que é neste momento detentor de cerca de um terço dessas poupanças, e que a Caixa Geral de Depósitos continue a ser uma instituição de referência no sistema financeiro e um garante de estabilidade. E se hoje a Caixa Geral de Depósitos pode continuar a garantir segurança aos mais de 4 milhões de clientes, isto é fruto de um modelo inédito de recapitalização que foi feito em tempo recorde, apresentado esse plano estratégico que tem que ser credível, exigente, ambicioso e, acima de tudo, sem prejuízo para os portugueses. Ficou claro, desde a constatação das necessidades de recapitalização da Caixa, que se excluía a hipótese de ter ajudas de Estado. Aliás, esta foi também uma premissa aqui enunciada pelo Sr. Dr. António Domingos para aceitar o cargo. Mas há uma questão que nós devemos clarificar a todos os portugueses, que tem a ver com esta questão das ajudas de Estado. E pergunto, Sr. Secretário de Estado, se tivéssemos recorrido a ajudas de Estado, que consequências teriam para os portugueses o país, a própria Caixa Geral de Depósitos e o sistema financeiro e o Orçamento de Estado e a economia, porque não estamos aqui apenas a falar de deputados para deputados, estamos a falar para todos os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas que dirigiu. Vamos ver, o que é que teria acontecido no caso de uma resolução? Eu diria que um país que já passou por duas resoluções e em que as duas resoluções, de uma forma ou de outra, acabaram sempre por ter custos muito superiores àquilo que era inicialmente estimado e em que o passar do tempo simplesmente aumentou esses custos, que uma resolução da Caixa teria efeitos imprevisíveis. E teria efeitos imprevisíveis desde logo pelo seguinte. A Caixa tem 30% de cota de mercado. Nós assistimos à resolução do BES. A resolução do BES foi a resolução de um banco que, por um lado, era mais pequeno, portanto, tinha uma cota de mercado inferior a 20%, cerca de 20%, se não me falha a memória. Por outro lado, estávamos a falar de um banco que tinha grande ligação ao setor empresarial e, portanto, houve muitas empresas que se ressentiram, e bem, da resolução do BES. No caso da Caixa, estamos a falar de um banco que é um banco de aforradores, ou seja, um banco que tem as poupanças de muitos e muitos portugueses. Não estamos a falar de poupanças milionárias, estamos a falar de poupanças relativamente pequenas, de famílias remediadas que pouparam durante uma vida e que têm ali aquilo que são as suas poupanças para fazer face a um infortúnio ou à reforma. E, portanto, uma resolução da Caixa, desde logo, teria um efeito muito superior àquilo que seria o efeito do Banco Espírito Santo no que diz respeito ao impacto sobre as famílias portuguesas. Teria um efeito mais pequeno sobre o setor empresarial, eventualmente, porque tem um banco que tinha e ainda tem neste momento uma ligação às empresas que é inferior, obviamente que o objetivo é reorientar o banco cada vez mais para as empresas, mas tinha uma ligação inferior, mas no que diz respeito a pequenas poupanças teria efeitos nefastos. Depois, o facto de ser um banco público, o BANIF, quando foi resolvido, era um banco público, mas era um banco público mais ou menos, ou seja, tinha-se tornado público, não porque alguma vez tivesse sido nacionalizado, mas porque tinha havido uma injeção pública, o capital privado tinha basicamente derretido e tinha ficado o capital público. Ora, a Caixa é um banco público per se, ou seja, é um banco em que o único acionista é o Estado, sempre foi, e no que depender do governo atual, sempre será. E, portanto, a resolução de um banco com estas características confunde-se necessariamente, em certa medida, com uma certa falência de uma parte do Estado. E isso teria efeitos nefastos, nomeadamente ao nível da confiança dos portugueses no sistema financeiro como um todo, porque é o banco que os portugueses identificam como o último refúgio, como o sítio onde põem as suas poupanças quando tudo o resto corre mal. Isso aconteceu e foi muito visível no caso, por exemplo, da resolução do BES. Também foi muito visível no caso da resolução, no caso da nacionalização do BPN. E, portanto, todos esses episódios culminaram com a Caixa a servir como o banco de última instância. Portanto, resolver o banco de última instância era resolver a confiança no sistema financeiro português, era uma situação, de facto, dramática em termos de gerar efeitos. Que impacto teria no orçamento? Não lhe sei dizer. O impacto direto seria gigantesco, o impacto indireto seria ainda maior, porque teríamos uma situação em que teríamos famílias completamente destroçadas e sem poupança, a iniciar imediatamente, obviamente, contrações de consumo brutais, com impacto sobre a procura interna, sobre o consumo, sobre a criação de emprego, e, portanto, teríamos impactos não só do ponto de vista da necessidade de aportar fundos públicos ao banco, como impactos ao nível dos custos sociais que tal implicaria. Portanto, são custos que nós não conseguimos medir e devo-lhe dizer, agora, enquanto economista, que dificilmente algum modelo económico ou algum economista pode fazer uma previsão do que sucederia numa situação dessas. Seria um cenário que nunca foi observado e, portanto, fazer previsões para coisas que nunca vimos é sempre muito complicado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Portanto, os portugueses podem estar confiantes na estabilidade da Caixa Geral de Depósitos e podem confiar neste banco público. Sabemos que a recapitalização foi feita num tempo recorde. Aliás, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi a primeira de um banco público depois da entrada em vigor da Diretiva da Resolução em janeiro de 2016 e que foi a primeira vez que a DGCOM aceitou um pré acordo, e isto norteada naturalmente por um sentido construtivo de diálogo, uma vez que a decisão final pertence sempre à Comissão e, naturalmente, atendendo à emergência da situação. É claro que o Governo não se submeteu aos ditames das instituições europeias, como o Sr. Secretário de Estado já referiu, procurou negociar um plano estratégico que fosse o melhor para o país, e isso é extremamente importante, e sabemos que o ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. José de Matos, declarou que a partir de março de 2016 nada fez relativamente à recapitalização. A oposição acusa muitas vezes neste processo que o timing não foi o adequado. Portanto, a pergunta que lhe coloco é se este foi o timing adequado e se, de facto, há memória de ter sido feita uma recapitalização num tempo tão curto.
Primeiro, começando pela questão e pelas considerações que fez, sim, a Caixa hoje é um banco em que os portugueses podem confiar, está devidamente capitalizada, tem rastros de capital acima dos mínimos regulatórios, reconheceu perdas que estavam latentes no seu balanço e que impediam a Caixa de se focar naquilo que é o papel essencial do banco, que é a intermediação financeira, porque um banco não é um recuperador de crédito mal parado, é essencialmente um intermediário financeiro e, portanto, tendo as imparidades reconhecidas a um nível adequado, a Caixa pode agora, por um lado, fazer a recuperação das imparidades, isso é importante que o faça, mas pode também conceder crédito e dar financiamento àquilo que são os projetos mais produtivos, os projetos que criam valor, que criam emprego e, portanto, ser um ativo da economia enquanto algo que, enquanto entidade que faz e que apoia as empresas. Depois, em relação à questão como põe do timing, bem, quanto tempo é que demorou a recapitalização? Nós convidámos o Dr. António Domingos no dia 18 de março. O Dr. António Domingos aceitou e foi tornado pública a aceitação em meados de abril. Apresentámos à Direção-Geral da Concorrência, depois de várias reuniões, uma versão que foi aceita pela Direção-Geral da Concorrência enquanto algo que podia ser discutido ao nível político e, portanto, estava finalizado o trabalho técnico no início de julho. Nessa altura, e é importante também que fique claro o papel da Deloitte, auditora da Caixa aqui, a Deloitte teve um papel aqui importante, ou seja, o plano foi feito, como foi já explicado pelo Dr. António Domingos, sem acesso àquilo que é informação confidencial, granular, à informação dos clientes. Ora, se o plano é feito desta maneira, é preciso depois validá-lo. E a validação só pode ser feita porque eu tenho acesso a essa informação. Portanto, o que é que foi feito então nesse momento? Foi pedido pela DG Comp ao Governo, e o Governo fez um pedido à Caixa, para que autorizasse o seu auditor a tomar o plano de negócio e a fazer uma análise daquele plano de negócio, tendo em conta a informação a que só o auditor e a administração pode ter acesso. Para isso pedimos uma autorização à administração da Caixa. Essa autorização da administração da Caixa é uma autorização circunstanciada, em que é muito claro, e tem um parecer jurídico, penso, em que fica muito claro o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e, portanto, a Caixa estava muito consciente daquilo que é informação que pode ser partilhada com o acionista e aquela que não pode, e essa validação foi feita em meados de julho. Portanto, em meados de julho o plano estava validado e depois, no final de agosto, assinou-se o acordo de alto nível com a Direção-Geral da Concorrência. E, portanto, eu diria que entre o início, que vamos datá-lo no dia 16 de abril, que é quando o Dr. António Domingos aceita, e o final de agosto, estamos a falar de pouco mais de 5 meses naquilo que foi o plano. A partir daí, houve necessidade, obviamente, de nomeada a administração internalizar o plano, ou seja, trazer o plano de fora da Caixa para dentro da Caixa, portanto, fazer os planos operacionais, ou seja, pegar no plano que existia e que era um plano de alto nível e detalhá-lo para depois o implementar,
Isso foi feito durante o último trimestre e depois, já com a nova administração, foi feita a revalidação das imparidades, a assinatura das contas e o processo de recapitalização. Teve uma primeira fase no dia 4 de janeiro e uma segunda fase com a emissão do dito produto altamente subordinado e a injeção de capital. E, portanto, a Caixa hoje é um banco que tem rácios de capital confortáveis, é um banco em que os portugueses podem confiar e um banco que está a começar a resolver as situações que tinha e a repor as condições de rendibilidade.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado, mas para compreendermos porque é que foi necessária a recapitalização, é preciso recuar um pouco e percebermos o que se passou em 2012. De acordo com o Dr. Paulo Macedo e informações que ele deu neste Parlamento, e segundo o seu entendimento, a recapitalização em 2012 não correu bem porque apenas procurou responder aos mínimos, não teve em conta de forma sustentada os prejuízos acumulados e não teve em conta as novas exigências regulatórias do BCE, bem como a desalavancagem financeira imposta pela Troika. E o resultado ficou à vista, um desvio de cerca 3 mil milhões de euros. É amplamente reconhecido que correu mal e também o disseram personalidades insuspeitas como o Dr. António Nogueira Leite ou o Dr. António Domingos. A pergunta que faço, Sr. Secretário de Estado, é se partilha destas visões sobre as razões...
Há sempre uma pessoa oculta que tem um telemóvel que viu... Que...
Sr. Presidente, tem que começar a pôr uma caixinha, como nas turmas, a depositarem o telemóvel.
Eu falei para os presentes, mas pelos vistos há alguém que está ausente e deixa. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Deputado, faz favor.
A pergunta que coloco, Sr. Secretário de Estado, é se partilha desta visão sobre as razões que conduziram à necessidade de nova recapitalização e que avaliação faz dessas mesmas razões.
Em relação às razões que estão subjacentes à nova capitalização, eu já há pouco dei aqui as razões, o deputado Miguel Tiago tem uma visão um pouco diferente da minha. Obviamente que estamos a falar de matéria de opinião, a minha leitura é a seguinte: a capitalização que foi feita no ano de 2013, com base no plano que foi apresentado em 2012, foi feita no contexto do plano, no contexto do plano de ajustamento económico e financeiro. Nessa altura havia uma leitura essa errada, na minha opinião, e a realidade acho que demonstra que de facto era errada, de que o problema, não havia um problema do sistema financeiro, havia um problema da economia portuguesa causado por excesso de despesa pública e, portanto, o que estava a acontecer era que as políticas de consolidação orçamental, ao deprimirem a procura, estavam a levar a que os bancos tivessem perdas decorrentes do aumento do desemprego e também da falência de algumas empresas. Ora, aquilo que se veio a verificar e se verifica agora, quando olhamos para os níveis de crédito mal parado que teimam em não descer, começaram a descer já ao longo deste ano, mas estão ainda em níveis bastante elevados, é que de facto havia um problema no sistema financeiro que foi negado. E esse foi um erro basilar de todo o programa de ajustamento de Portugal. Havia um problema no sistema financeiro que foi ignorado. E, portanto, os 12 mil milhões de backstop facility, portanto, dito dinheiro para o sistema financeiro que existia, que não foi usado, devia ter sido, de facto, usado. E, eventualmente, o dinheiro que existia era até pouco, face àquilo que vimos observar depois. Portanto, qual é a leitura em relação à Caixa? Na Caixa foi feita uma recapitalização pelo mínimo. Tal como no caso do novo banco, do BES, peço desculpa, no caso do BES, também a resolução foi feita pelo mínimo. E por isso é que, a posteriori, se descobre que, afinal, o banco mau era, de facto, muito mau, mas o banco novo não era assim tão bom como era suposto ser um banco que resultou de um processo de resolução. Da mesma forma, o BANIF foi um zombie, ou seja, foi injetado dinheiro público. Mas, quando se olha para aquilo que eram os relatórios ao longo do último ano, o BANIF estava numa situação, de facto, muito complicada já desde o início do ano 2016. E, portanto, o ano 2016 foi um martírio para o BANIF no sentido de querer fazer um banco que estava morto, abanar os braços e continuar a viver, pronto, porque não dava jeito, de facto, de fazer a resolução naquela altura. Já em relação ao BES, a situação é um pouco mais complicada, porque envolve incidências do foro que vão para além do foro da gestão financeira. Mas, portanto,
A recapitalização da Caixa, tal como a dos outros bancos, foi insuficiente. E recapitalizar um banco para ter capital pelo mínimo é um erro, porque o banco depois não consegue, com esse capital pelo mínimo, ter condições para concorrer. Agora, a questão é a seguinte. Quando se faz uma recapitalização num contexto de ajudas de Estado, e esse é sempre o problema, e aí o deputado Miguel Tiago tem toda a razão, o objetivo ou aquilo que a DG Comp impõe não é que o banco tenha condições para concorrer, é que o banco se reduza àquilo que é um mínimo que lhe permite existir. E daí que tenha havido, no caso do BANIF, o famoso projeto do Banco das Ilhas. E, portanto, o problema aqui é sempre o mesmo, é que quando se põe uma caixa nos limites de capital, a única forma de gerar capital organicamente para a caixa era, na altura, ter feito a redução de balcões e a redução de efetivos. Ora, como não fez, como o plano se baseava, e quem conhece o plano de capital da caixa, o plano anterior de reestruturação da caixa, o plano assentava eminentemente numa recuperação da margem de intermediação financeira para o aumento das taxas de juros, que não aconteceu, e confesso que em 2013 já era difícil esperar que houvesse um aumento daquela dimensão num período tão curto. O que aconteceu foi que a gestão não conseguia gerir o banco, porque o banco era suposto gerar capital, que não gerava, e não gerava porque isso dependia do aumento das taxas. O aumento das taxas não dependia, obviamente, da administração da Caixa, dependia da política monetária e da evolução da política monetária, e, portanto, a Caixa estava sistematicamente a perder dinheiro. E, portanto, foi isso que aconteceu e que deteriorou a situação da Caixa. Portanto, o pagamento dos cocos só resultou do facto da Caixa não ter gerado os fundos que permitiriam pagar, para pagar os cocos. Porquê é que não gerou esses fundos? Não gerou porque era impossível gerá-los, porque não podia aumentar as taxas de juros por modo próprio, porque senão não tinha marcado, fosse o único banco a aumentar taxas.
Portanto, aquilo que nos disse o Sr. Secretário de Estado é que o somatório de um conjunto de decisões erradas que foram tomadas anteriormente dentro das instituições bancárias permitiram concluir, primeiro, que não podíamos seguir o mesmo modelo nesta recapitalização para a Caixa Geral de Depósitos. Segundo, que o capital, que as necessidades de capital seriam já à partida muito maiores do que aquelas que eram divulgadas, e eu reporto-me aqui em termos de tempo, a março, abril de 2016. Portanto, já havia a percepção clara que as necessidades de capital tinham que ser muito superiores para não se cometer os mesmos erros que se cometeram em modelos anteriores.
A Caixa tinha níveis de cobertura de imparidades comparados com os outros bancos muito baixos. E, portanto, o que se passava era que a Caixa não estava a registar todas as perdas eventuais que deveria registar. Portanto, o que é que ia acontecer? Se nós fizéssemos uma capitalização pelo mínimo, registando apenas as perdas, que era o mínimo olímpico que poderia ser registado, possivelmente teríamos uma recapitalização mais pequena e daqui por 2 anos teríamos novamente a mesma questão de se a Caixa tem capital. O que é que ia acontecer durante esses 2 anos? A Caixa não ia ter capital para reestruturar e, portanto, não ia fazer a reestruturação que está planeada e, portanto, iria continuar a perder dinheiro ano após ano até que, de alguma forma, em algum momento em que, por contingência da base política ou da estrutura política ou da estrutura parlamentar, seria com certeza aberto o capital e iniciar-se a privatização da Caixa, porque a Caixa é um banco bom, a Caixa é um banco que tem uma base de clientes que qualquer banqueiro privado ambiciona ter. É uma base muito sólida, uma base que se mantém, uma base que não foge, que não reage muito a alterações de preço e, portanto, isso é tudo aquilo que um gestor de negócio quer ter, uma procura rígida que lhe permite, de alguma forma, fazer a sua gestão sem que isso tenha implicações na base da clientela e, portanto, aumentar os lucros por essa via.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Uma das condições para o Sr. Dr. António Domingos aceitar o cargo era reunir previamente com o BCE e a DG Com e o Banco de Portugal. Tendo em conta que o Sr. Secretário de Estado criou condições para que estas reuniões se realizassem e não sendo à altura o Dr. António Domingos gestor ou administrador da Caixa, portanto, naturalmente que o Sr. Secretário de Estado não só viabilizou estas reuniões, como acompanhou as que se realizaram em Frankfurt e em Bruxelas. E a pergunta que faço é: em que medida é que essas reuniões, no sentido de se começar a ganhar tempo num processo de recapitalização que todos entendemos como urgente, se revelaram profícuas, estes contactos, para que o plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos fosse mais célere e para que se começasse desde logo um caminho de credibilização do banco público?
Portanto, em relação a essas reuniões não foram propriamente uma exigência. Essas reuniões resultaram de uma discussão e da necessidade de perceber quem é que tem que se pronunciar para que um plano com estas condições possa sequer pensar em levantar voo. E aí foram identificadas eminentemente duas entidades, o SSM e a DG Comp. Obviamente que, sendo o Banco de Portugal o supervisor do sistema bancário português mais direto, era curial que o Dr. António Domingues, mais a mais sendo vice-presidente de uma instituição bancária, informasse o Banco de Portugal de que tinha recebido este convite e de que, tendo recebido este convite, estava a ponderá-lo, até por uma questão de transparência face àquilo que é a atuação do supervisor. Nas reuniões com o SSM e com a DG Comp foram marcadas pelo meu gabinete, no sentido em que, como diz bem o Dr. António Domingues, nessa altura, que comigo viajou a Frankfurt e a Bruxelas, não viajou, obviamente, na qualidade de vice-presidente do BPI, viajou na qualidade de convidado para assumir as funções de presidente do Conselho de Administração do Banco Público. Essas reuniões foram importantes na seguinte medida. Primeiro, foram importantes para que aquilo que tínhamos em mente não se viesse a revelar uma fantasia, ou seja, para que, passado dois meses, nós não chegássemos a Bruxelas com um plano e não nos dissessem: vocês não estão a ver bem, quer dizer, vocês não estão a pensar que nós agora vamos pegar neste plano que negociámos com vocês e que está acordado, vocês agora decidiam rasgar o plano, deitá-lo fora, e passado seis meses vêm-nos dizer que não comprei agora coisa nenhuma. Isso seria algo que destruía a confiança, obviamente, da DG Comp. No caso do SSM, obviamente, que fazia parte também da relação de confiança, dizer ao SSM que tínhamos convidado um vice-presidente de um banco do sistema e que esse vice-presidente do banco do sistema nos parecia a pessoa adequada e que características teria a equipe que estávamos a construir. E aquilo que deu confiança, quer ao SSM, quer ao Banco Central Europeu, quer ao ADG Comp, foi eminentemente o facto de conhecerem também o Banco BPI, por razões, nomeadamente o Banco BPI também teve ajuda na altura mediante os produtos híbridos, e portanto conheceram o trabalho do Dr. António Domingues e achar que aquele perfil de pessoa era um perfil capaz de liderar um projeto com estas características e um projeto que chegasse a bom porto no sentido de ser um projeto ambicioso e que assegurasse, por outro lado, uma mudança de governação da Caixa no sentido de deixar... no sentido de ter uma estrutura de governação que assegurasse uma distância suficiente entre o acionista e a gestão do banco. E, portanto, isso, na minha opinião, não só essas reuniões foram importantes pelo facto de serem bastante cedo e de mostrar uma grande abertura e uma grande disponibilidade de todos para, desde o início, trabalharmos com as instituições, mas também numa construção de uma relação de confiança que foi importante.
Sra. Deputada,
para um comentário final, Sr. Presidente.
Já está nos 41 segundos a mais e a média tem estado em 48, 41, 47, se tirando o deputado Miguel Tiago e o CDS tiveram 1 minuto e 8 segundos.
Não.
Portanto, se conseguir fazer o comentário final em 15 segundos,
com certeza
estará na média.
O grupo parlamentar do Partido Socialista considera que o Governo pautou a sua ação pela defesa intransigente do banco público, a proteção dos clientes e do sistema financeiro, matéria que sempre colocou como central. Portanto, só nos podemos congratular, o grupo parlamentar e os portugueses, por ter agido da forma como agiu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos para a segunda ronda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. São 4 perguntas, na verdade. Uma primeira, ainda sobre a declaração de rendimentos e património, Dr. António Domingues. porque o Sr. Secretário de Estado disse já aqui hoje que esse assunto foi esporadicamente colocado em cima da mesa, mas não houve acordo nenhum. Mas na audição do Dr. António Domingos, nesta mesma comissão de inquérito, e leio a partir da ata, ele disse o seguinte: a carta de 14 de abril tem anexos, gostava de referir isso, e um desses anexos era uma resenha das alterações que eu não sabia como é que tinham de ser feitas do ponto de vista jurídico, mas a matéria factual, regular, tinha de ser alterada. Portanto, o tema Tribunal Constitucional estava lá expressamente referido. Portanto, o que se depreende daqui é que, de alguma forma, o Dr. António Domingos interpretava que esta era mesmo uma condição essencial. E é estranho que, tendo considerado uma condição essencial, depois tenha aceite o convite para CEO da Caixa Geral de Depósitos sem o Governo ter dado aval a esta condição essencial. Portanto, eu perguntava-lhe de uma vez por todas, para que este assunto fique o mais esclarecido possível, e que não tente explicar como um erro de percepção mútuo, mas que diga, enfim, se houve ou não acordo, e quem é que está aqui enganado no meio disto tudo. Se é o Dr. António Domingos, porque nunca colocou isto como uma condição essencial, ou se é o Governo, porque de alguma forma deu a entender que isto estava avalizado pelo Governo. Uma segunda questão sobre um outro assunto tem a ver com a nova metodologia de mensuração de imparidades, que faz parte do novo plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos. Gostava de saber se esta nova metodologia é também de acordo com o acionista, se o acionista Estado está de acordo com esta nova metodologia, se deu aval também a ela e se a defende. E perguntar o seguinte: em 2016, com a nova metodologia, há um reforço de imparidades de 3.017 milhões de euros, que compara com 715 milhões de euros de 2015. É uma diferença grande. Perguntava-lhe o que é que justifica esta diferença. Quer dizer, havia então no passado créditos em risco, créditos mal parados, que não estavam a ser, não tinham imparidades suficientes de alguma forma. Portanto, aquilo que nós sabemos é que desde 2012, desde a recapitalização de 2012, que a Caixa Geral de Depósitos tem um comportamento menos prudente do ponto de vista de registro de imparidades. Há, inclusivamente em 2012, uma inversão no comportamento da Caixa Geral de Depósitos, porque geralmente tinha imparidades nos 115% do crédito em risco, portanto tinha uma almofada, e a partir de 2012 isso inverte-se, começa a ter 90, 95% de imparidades no rácio com o crédito em risco. E aquilo que eu lhe perguntava era: isto é reflexo de pouco capital que a Caixa tinha no pós-recapitalização de 2012 e, portanto, de alguma forma não reconhecia perdas que já estavam a existir ou não, e se isso motivou então esta alteração de metodologia. Muito rapidamente, e para terminar, só dizer, eu entendi que o Sr. Secretário de Estado tinha dito, creio eu, nas respostas ao Sr. Deputado Miguel Tiago, que a DGCOM alertou várias vezes por carta o Governo para o desvio que se registava no plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, e alertava de forma preocupada. Gostava de lhe perguntar em que datas é que isso aconteceu, enfim, aproximadamente. Em que datas é que isso aconteceu? Se foi a partir de 2012, 2013, 2014, se foi recorrente ou não, porque não é objeto desta comissão de inquérito, mas é objeto da outra comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos. A existência dessas cartas são importantes para serem pedidas pela outra comissão de inquérito, porque é importante também perceber de que forma é que a DGCOM via a evolução da Caixa Geral de Depósitos. Pedi-lhe só se nos podia especificar mais alguma informação sobre essas cartas. Obrigado.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Bem, tentando ser sucinto, em relação à questão das declarações, como disse, eu acho que o termo esporádico é um termo bastante bem emprego, e de facto a alusão foi esporádica, exatamente. Em relação à Carta de 14 de Abril e aos anexos da Carta de 14 de Abril, e por isso é que eu há bocado perguntava, já não lembro se a Cisse ou o deputado se tinham os anexos todos, ou não, ou que tipo de anexo é que tinham, porque alguns apareceram truncados na comunicação social e por isso é que eu estava a fazer essa pergunta. Os anexos da Carta de 14 de Abril são relativamente fáceis de ler. Porquê? Porque têm duas colunas. Uma coluna em que é o modelo, portanto, o enquadramento legal vigente, e uma na coluna da esquerda e na coluna da direita o enquadramento legal proposto. Okay? E, portanto, quando se refere nessa tabela o enquadramento legal e quando se faz alguma alusão a declarações, declarações essas são as declarações e as obrigações declarativas junto da IGF e dizem respeito ao que está no regime jurídico do setor empresarial do Estado. Não está lá nenhuma referência, nem podia estar, a declarações ao Tribunal Constitucional, porque elas não são referidas no Estatuto do Gestor Público. Não podia estar. Naqueles documentos não há nenhuma referência às declarações ao Tribunal Constitucional. Para que pudessem estar, tinha que lá estar a Lei 483, lei essa que nunca foi questionada, discutida, até ao dia 23, se não me falha a memória, de outubro, dia em que pela noitinha temos o comentário então. Portanto, não há nenhum documento onde se refira o Tribunal Constitucional até ao dia 15 de novembro, que é uma carta do Dr. António Domingos. Até aí, não há nenhum documento. Esse documento não refere nenhuma declaração do Tribunal Constitucional. Em relação à nova metodologia de cálculo de imparidades, se o acionista está de acordo, sim. Ou seja, a metodologia de cálculo de imparidades e a discussão que foi tida no plano de negócio passava precisamente por reconhecer e cobrir de forma adequada as imparidades que estavam e que existiam no balanço da Caixa. Essa alteração, obviamente, que levou a que fossem registadas em 2016 imparidades que, se estas regras fossem aplicadas há mais tempo, teriam sido noutros anos. Obviamente que sim, porque foram registadas todas as criadas em 2016, mais todas as que estavam criadas e registadas sob o regime novo, que foram registadas agora, que estavam registadas sob o regime antigo, que foram registadas agora sob o regime novo. Agora, se o facto do banco ter sido capitalizado à pele em 2012 determinou a que fossem registadas menos imparidades, pois obviamente, por sempre que eu registro imparidades, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que há parte do meu ativo que não vale aquilo a que está marcado, vale menos. Ora, se o ativo vale menos, a primeira rúbrica do outro lado do balanço a ser afetado é o capital. Se eu reduzo o capital, reduzo os meus rácios de capital. Se eu tenho mínimos regulatórios e não tenho capital suficiente e reduzir os rácios de capital, fico em infração dos rácios de capital e, portanto, obviamente que eu ter capital é fundamental para o reconhecimento das imparidades. Daí que boa parte desta discussão que já anda há algum tempo sobre a questão dos NPLs e de como lidar com os NPLs, tem duas vertentes e tem duas fases. Uma primeira, que é as instituições terem capital para reconhecerem perdas e registar os ativos ao valor justo, e depois, uma vez registados os ativos ao valor justo, eles poderem ser vendidos. O que é muito difícil, de facto, é conseguir vender os ativos acima do valor justo e ganhar aquilo que os ativos não valem. Essa é a parte complicada e é a parte que, de facto, é muito difícil de fazer porque não existe, tipicamente, agentes disponíveis para fazer esse tipo de negócio. E, portanto, sim, a recapitalização insuficiente de 2012 foi algo que travou o reconhecimento adequado de imparidades. Finalmente, DGCOM alertou para desvios no plano de negócios em que momento foi. Devo-lhe dizer que não tenho neste momento memória às datas nos documentos. Sei que já no decurso deste governo fomos notificados de incumprimento do plano de negócios. Dado que o incumprimento já datava de algum tempo, admito que haja notificações anteriores, nomeadamente da altura em que eram para ser pagos os cocos e não foram. E se não foram, obviamente que aí seguramente a DGCOM, o Monitoring Trust terão dado nota e terão feito disso nota à DGCOM, que terá notificado o governo português, mas não tenho de memória nem datas nem informação.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há uma série de contradições que eu considero que não estão esclarecidas e que é importante que sejam esclarecidas. Primeira, relativamente à obrigação declaratória junto ao Tribunal Constitucional. Diz o Sr. Secretário de Estado que o Dr. António Domingos não mentiu, que representou uma realidade que não era aquela que era assumida pelo Governo. A verdade é que o Sr. Secretário de Estado fez uma afirmação pública exatamente no mesmo sentido defendido pelo Dr. António Domingos, ou seja, representou exatamente a mesma realidade, da mesma forma que o Dr. António Domingos, dizendo que foi intencional isentar os novos administradores de fazerem a declaração para o Tribunal Constitucional. Sabemos que, ao fim da tarde, mudou de ideias. Mas não ficamos a saber, para além do Sr. Secretário de Estado, Rocha Andrade, com quem é que falou e quem é que o fez mudar de ideias. Mas que mudou, mudou. Não vale a pena negar. Segundo, o gabinete do Sr. Secretário de Estado evocou exigências regulatórias do Banco Central Europeu para remover o estatuto do gestor público à nova administração da Caixa. Essas exigências são, de algum modo, desmentidas pelo Governador do Banco de Portugal e por Daniel Nui, do Banco Central Europeu. O Sr. Secretário de Estado invoca uma carta que não conhecemos, que queremos conhecer, que esperamos que nos seja entregue em tempo útil. Depois, o Sr. Secretário de Estado não consegue explicar a relação entre o seu gabinete, o Governo, e o escritório de advogados, e já agora a McKinsey. Afinal, os serviços foram prestados a quem? É que quem legisla, e estamos a falar de legislação, nomeadamente na troca de e-mails do escritório de advogados com o seu gabinete, quem legisla é o Governo, não é a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, o mais importante é perceber aqui se foi respeitado o Código de Contratação Pública. Porque, ó Sr. Secretário de Estado, as hipóteses são estas. Ou o vice-presidente do BPI, futuro presidente da Caixa Geral de Depósitos, contratou em nome do Governo para auxiliar o Governo a legislar e a conduzir este processo e depois esses consultores foram pagos pela Caixa Geral de Depósitos, ou o Governo esteve a negociar com os advogados do Dr. António Domingos e a fazer leites a pedido do Dr. António Domingos, sendo que esses advogados depois foram pagos pela Caixa Geral de Depósitos. Se o Estado de Estado, nenhuma das hipóteses é legal, nenhuma delas respeita ao Código de Contratação Pública. E com toda a franqueza, ninguém sai bem nesta fotografia. Não sai o Sr. Secretário de Estado, não sai o Sr. Dr. António Domingos e não sai também a Caixa Geral de Depósitos, nem quem tem a responsabilidade de fiscalizar este tipo de contratações. Mas face a este registro há também uma outra questão que era importante já agora apurar, nomeadamente a matéria da capitalização da Caixa. O Sr. Secretário de Estado já usou várias vezes aqui hoje a palavra resolução em relação à Caixa Geral de Depósitos. Ora, o Sr. Governador do Banco de Portugal disse ontem que a cobertura de imparidades para 2015 estava correta e para 2016 também. E que se assim era, até à nova administração ter alterado a metodologia, como aliás aqui acabou de ser referido. Ao alterar os critérios, a nova administração alterou consequentemente as necessidades de capital para a cobertura das imparidades. Ora, para o Sr. Governador do Banco de Portugal, aquilo que se percebe é que não haveria uma urgência e que nunca esteve em causa a sobrevivência da Caixa Geral de Depósitos e, de algum modo, o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção aqui hoje, insinua que assim era e, de algum modo, diz-nos que, das duas uma, ou o Sr. Governador do Banco de Portugal não sabia, ou não sabia do que estava a falar, ou então, das duas uma, há um desacordo claro entre aquilo que é o Sr. Secretário de Estado e o regulador em relação a esta matéria. Mas uma vez que estamos a falar de matérias em que há contradição entre vários intervenientes, a minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, é como é que nos explica esta diferença e como é que comprova que quem é que tem razão neste caso? Porque é essa a dúvida com que ficamos quando estamos a olhar para aquilo que é o historial de posições e contraposições relativamente a estas questões face àquilo que são as várias contradições do Sr. Secretário de Estado nesta inquirição.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Em relação às obrigações declaratórias para o Tribunal Constitucional, eu não posso mais fazer do que repetir aquilo que já disse aqui. Ou seja, quando eu disse que foi intencional, já disse e repeti que o que se pretendia deixar muito claro naquele dia é que não havia nenhum vazio de transparência.
Ok? E que, deixa-me concluir, e que, independentemente de a eliminação ou a isenção do Estatuto de Gestor Público implicar que há dispensa de entrega das declarações. E, quando fiz as declarações, e daquilo que foi o debate que decorreu a seguir à noite do dia 23, estava convencido de que isso era o facto. Ou seja, de que, de facto, a alteração do Estatuto de Gestor Público tinha implicado a isenção da entrega das declarações. E, portanto, aí o que eu disse foi, está assegurado e acautelado por duas vias. Por um lado, pelas regras de supervisão e para aquilo que é o escrutínio do regulador. Segundo, estão obrigados os administradores a depositar junto à Secretaria de Estado-Geral e à disposição do acionista, o Governo, as declarações no mesmo formato e com a mesma informação. E, portanto, não há nenhum vazio, certo? Isto são as declarações iniciais. Depois, como já lhe disse, falei com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, falei também com o deputado Filipe Neto Brandão, por exemplo, na altura. E falei com os juristas do meu gabinete, penso que o doutor Filipe Brandão, eventualmente, que era quem estava a acompanhar à altura o tema. O entendimento que me deram foi que todas as pessoas com quem tinham falado sobre o tema tinham o entendimento que não era verdade, que havia, de facto, a obrigatoriedade da entrega das declarações e isso não estava afastado e, portanto, não havia questão. A questão do dia 23 era uma não questão, era um epifenómeno que tinha aparecido e que não existia. E é aí que eu faço as segundas declarações do mesmo dia, mais tarde, dizendo que se há uma lei que está em vigor, que não foi tocada nem está revogada, então tem que entregar as declarações. Espero ter esclarecido. Em relação à questão das exigências do BCE e à dita carta, já lhe disse que, em relação à documentação, estamos em discussões e, se podendo ser a carta disponibilizada, não tenho nenhum problema nem nenhum prurido. O BCE ou o SSM achava, de facto, que o modelo de fixação de remunerações da Caixa não era adequado. Em relação à questão da relação entre o gabinete e o escritório de advogados. Não há dúvida que quem legisla é o Governo, e foi o Governo que enviou a legislação, que fez a legislação e que definiu o formato do diploma que foi enviado ao Conselho de Ministros. Agora, o Governo, neste tópico, discutiu, e discutiu com os serviços do Ministério das Finanças, em particular a Direção-Geral, e discutiu também com o Escritório de Advogados. E houve troca de opiniões, e houve discussão, e essa discussão é normal e é natural na preparação dos diplomas. Agora, obviamente que é o Governo quem legisla. Em relação à contratação, não foi o Governo que contratou a equipe, foi o Dr. António Domingos que contratou aquela equipe. Aquela equipe trabalha para o Dr. António Domingos naquele processo, que é o processo de definição de um plano de recapitalização e de um plano de negócios em condições de mercado, alteração do modelo de governação, alteração dos estatutos. Portanto, isto é o que foi feito. Okay? A partir daí, a Caixa é o beneficiário desse plano. E, portanto, é nesse sentido que a Caixa, sendo o beneficiário, o Dr. António Domingos, a questão que colocou foi, sendo o beneficiário, é a minha intenção apresentar os honorários pelos trabalhos realizados. E, portanto, aquilo que houve foi tão só isso. Uma decisão. A Caixa, como sabe, não está sujeita ao Código dos Contratos Públicos. A Caixa está isenta do Código dos Contratos Públicos. E há uma decisão da administração em que o Dr. António Domingos não participa e em que é tomada essa decisão. Finalmente, em relação à questão da resolução. A resolução tem a ver com a BRRD e com a entrada de, com a entrada de dinheiro público na instituição. Portanto, é preciso perceber aqui o que são as regras da resolução e o que é o registro de imparidades. Obviamente que a alteração de regras altera o registro de imparidades. Aquilo que o Banco de Portugal se pronuncia é sobre o adequado registro de imparidades de acordo com as regras que estão em vigor e que são auditadas pelo auditor e que o regulador aceita. Obviamente que, alterando o acionista às regras, e sendo essas regras aceitas pelo auditor e aceitas pelo Banco de Portugal, isso altera ao nível das imparidades. Agora, a discussão aqui não é uma discussão puramente regulatória, é uma discussão de política de gestão bancária. É como é que eu vou gerir aquele banco que é 30% do sistema bancário português? Vou geri-lo com uma almofada de capital e com um reconhecimento de imparidades que me permite lidar com o legacy, portanto, com todos os ativos depreciados passados e geri-los de uma forma eficiente, ou vou manter uma almofada à pele que me obriga a continuar a carregar aqueles ativos improdutivos atrás, que se vão materializar todos os anos em perdas significativas e vão consumir o capital que eu vou pôr na instituição. Esta é a discussão que é preciso ter. E esta é a discussão também dos NPLs, é a discussão dos bancos terem o capital suficiente para reconhecer de uma vez por todas as perdas latentes no balanço e lidarem com elas de uma forma determinada e rápida, sob pena dos bancos manterem perdas em balanço, que vão continuar ao longo de anos e anos a fio, à espera que um dia aconteça alguma coisa que leve a que os preços daqueles ativos subam um bocadinho e possam ser vendidos e possa ser feita ali uma redução das perdas latentes em balanço. E, portanto, este é um ponto fundamental do ponto de vista de reparar o sistema financeiro português e conseguir que o sistema financeiro português possa voltar à função que desempenham o sistema financeiro em qualquer país desenvolvido, que é a intermediação do crédito bancário. E, portanto, em relação à questão das imparidades, é esta a leitura.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do PCP não pretende usar da palavra. PSD, Sr. Deputado José Silvano, faz favor.
Só alguns esclarecimentos e contradições que queria ver esclarecidos, até para não ficarem na opinião pública e nos seus deputados ideias erradas, e também na minha. Sr. Secretário de Estado, o Sr. Governador afirmou ontem, perentoriamente, que nunca esteve em causa a resolução da Caixa. E isto é importante porque aqui se disse e se insinuou de vários intervenientes aqui. Eu quero que fique claro, esteve algum dia em causa a resolução da Caixa? O Sr. Governador afirmou que não, que nunca esteve. Diz o Sr. Secretário de Estado, e bem, como disse o Sr. Governador ontem, e disse que devia ficar claro, que esta questão se devia a que as imparidades na Caixa Geral de Depósitos estavam reconhecidas a um nível aceitável pelo Banco de Portugal. Sabemos que houve uma mudança no critério da avaliação das imparidades, que é essa a questão, de uma lógica de continuidade para uma de liquidação. Isto levou ao reconhecimento de cerca de 3 mil milhões de euros de imparidades nas contas de 2016 e que foi uma opção do Estado. O Sr. Governador disse-nos, do acionista, porque o acionista é o Estado, como é evidente, disse-nos que a Caixa Geral de Depósitos ficaria prisioneira deste critério, que poderá ter danos colaterais negativos, porque é preciso dizer isto. Quando se aumentam as imparidades, pode ter para o sistema dados negativos, que é... O fundamento disto é, este critério implica uma recapitalização excessiva feita à custa de impostos atuais e futuros dos portugueses. É preciso explicar isto para que as pessoas também saibam que a diluição da responsabilidade também pode ser no futuro e que recaia sobre eles próprios. Essa é a questão que aqui se põe. E eu que lhe pergunto com toda a frontalidade é, falou com o Dr. António Domingos sobre isto quando fizeram esta recapitalização e com o Sr. Ministro das Finanças? Qual é a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre isto?
Sr. Deputado, não, esgota o seu tempo, porque não há aqui nesta segunda fase, ou se quiser continuar...
Não, é só outra também.
É um kit de perguntas.
Muito bem, é muito rápido e que é também sobre a outra questão que é, que me preocupa, quando se fala que as pessoas ficam preocupadas com alguns eu chamo-lhe algumas trapalhadas, no sentido de que se aceleram as coisas ou se atrasam as coisas devido ao processo que se vive. E isso põe em causa, ou pode pôr, às vezes, a credibilidade das instituições, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, e se puser, põe sempre em causa o dinheiro dos contribuintes, porque eles é que são os acionistas da Caixa Geral de Depósitos. E aquela questão, para mim, não está bem explicada, porque existe aqui meia contradição. Eu não digo total, mas meia. É que o Dr. António Domingos disse na audição aqui, e está na ata respectiva, que ele apenas escolheu e indicou a equipa de advogados e a empresa McKinsey, mas quem contratou foi a Caixa Geral de Depósitos. Eu percebi essa situação nesses termos. E portanto, por isso pagou a Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se isto foi assim ou se isto só é meia-verdade ou um mau entendimento sobre esta questão. E outra é a questão dos advogados. Também não está explicada a questão de o respeito. E quando eles trataram da questão da alteração do Estatuto de Gestor Público, se a proposta que apresentaram foi a que o Dr. António Domingos quis que eles apresentassem, ou se antes houve negociações, nem que fosse por escrito, entre essa equipa de advogados e o Ministério das Finanças. E era só.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Respondendo de forma sucinta, então, às questões que me levanta. Bem, em relação à questão das imparidades, mais uma vez, há uma coisa que lhe posso dizer, e essa não é verdade. O registro de imparidades da Caixa não estava feito numa perspectiva de continuidade de negócio e agora não está feito numa perspectiva de venda forçada ou de liquidação. Quer dizer, a Caixa não está em liquidação. Agora, há uma questão que é preciso perceber, é que planos de resolução de imparidades que dizem o seguinte, que é bem, vamos ter que resolver isto em 10 anos, não são planos credíveis. Estamos a falar de um conjunto de ativos que é relativamente alargado e que é improdutivo. Os bancos carregam aquilo no balanço e financiam-se a taxas muito superiores à rendibilidade que retiram daqueles ativos. E, portanto, a questão que se põe aqui, e pô-la bastante bem, tem a ver com o seguinte, das duas uma, ou eu reconheço as imparidades hoje, vendo aqueles ativos àquilo que é o fair value. E o fair value é o valor justo dos ativos, não é um fire sale value. Ou seja, uma coisa só para, porque estão ouvindo-nos lá em casa e também é preciso perceber isto, uma coisa é eu dizer que agora quer vender a minha casa, outra coisa é eu dizer que quer vender a minha casa em 15 dias. Os valores são diferentes, obviamente que se alguém sabe que eu estou apostado para vender a casa, vai fazer ofertas mais baixas e vai comprimir o valor. Portanto, a Caixa o que tem é uma capacidade de reconhecer os ativos ao valor que é mais próximo do valor do mercado desses ativos e que os pode vender. Porque a função da Caixa e de qualquer banco não é gerir aquele conjunto de ativos, não é ter um parque habitacional, não é ter um conjunto de empresas. A Caixa serve para intermediar crédito, não serve para gerir empresas não financeiras e, portanto, não tem aí expertise nem papel. E, portanto, não estão avaliados a preço de fire sale coisíssima nenhuma. O que estão é avaliados a um nível de cobertura de imparidades mais elevado e que, por exemplo, é semelhante àquilo que existe noutros bancos do sistema, nos bancos que têm NPLs mais baixinhos, o caso do BPI, o caso do Santander, o caso desses bancos. E, portanto, é importante que todos os bancos reconheçam as imparidades ao nível adequado, até porque muitos dos créditos que constituem imparidades são créditos, o país é pequeno e os bancos também não são muitos e, portanto, boa parte estamos a falar de combinações de 2, 3 a 3 e não é tão infrequente como isso. Ouvimos a questão dos PERs que um determinado banco votou contra um PER. Porquê? Bem, porque estamos a falar de empresas que têm créditos tipicamente junto de 2 ou 3 bancos. Ora, se os bancos tiverem níveis de imparidade muito diferentes, o que acontece é que, obviamente, aquele que tem menos imparidades nunca vai aceitar nenhum plano de recuperação, porque isso implica a reconhecer no momento imediato essas imparidades e consome-lhe o capital. Portanto, é importante que todos tenham níveis de capital adequados para que possam reconhecer as imparidades e que isso seja resolvido. E, portanto, o Banco de Portugal estava confortável com o nível de imparidades anterior, está confortável com o nível atual e, portanto, o Sr. Governador com certeza poderá explicar porque é que se sente confortável com dois níveis tão significativamente diferentes. Em relação à questão da equipa de quem contratou foi a CGD. Quem contratou a equipa foi o Dr. António Domingos. E sempre foi muito claro, nas conversas que tivemos, que o risco de contratação da equipa corria pelo lado do Dr. António Domingos e ele percebia que se não viéssemos a chegar ao fim e ele não viesse a ser o Presidente da Caixa, porque o plano não era aprovado, não chegava ao fim, não tinha viabilidade, os riscos corriam por conta dele. Obviamente que, tendo o plano chegado ao fim, tendo o plano beneficiado da Caixa, sendo a Caixa o grande beneficiário direto do plano, foi solicitado ou foi apresentado pelo Dr. António Domingos ao Governo como solução, internalizar estes custos, porque aquela equipe ia depois também trabalhar na internalização do plano de negócio. E o Governo não objetou a essa solução que foi proposta. Em relação à alteração do Estatuto de Gestor Público, repare, não houve aqui propriamente uma grande negociação, porque a questão que se punha aqui era de isentar ou não do Estatuto de Gestor Público. Sempre nos pareceu, do ponto de vista negocial, que a força de chegar a uma negociação e dizer que estão isentos do Estatuto de Gestor Público era muito maior do que isentar partes do Estatuto de Gestor Público. Depois ia levar um escrutínio sobre o que é que estava isento e uma discussão sobre porque não isentar mais isto e menos aquilo. E, portanto, sempre nos pareceu isso. Não houve aqui uma grande negociação, houve uma ou duas discussões relacionadas com se as participadas estavam incluídas ou não. Essa discussão existiu e não foram incluídas as participadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Odete João.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas duas questões. Uma sobre o acesso de informação que o Sr. Dr. António Domingos teve quando preparou o plano de recapitalização e ele informou esta Comissão Parlamentar de que tinha obtido, portanto, para além da informação pública, tinha obtido mais alguma informação de forma protocolada e especificou o regime previdencial da Caixa Geral de Depósitos, os fundos de pensão, o repricing e os seguros. Informação que, segundo o próprio, se encontra disponível nos relatórios públicos de outras instituições bancárias, mas que no da Caixa Geral de Depósitos não estava. Como já percebemos, esta é uma matéria que incomoda a oposição PSD-CDS, mas que o Sr. Governador do Banco de Portugal bem explicou quando é que o Banco de Portugal tem de agir. E tem de agir quando for violado o sigilo bancário ou o segredo de negócios. Ao que sabemos, não agiu porque não existe matéria para tal facto. Portanto, a pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é se o Sr. Dr. António Domingos, antes da sua tomada de posse, teve informação privilegiada, para além daquela que já referiu, que colocassem em causa o sigilo bancário ou o segredo de negócios, e não deixo aqui de realçar a idoneidade, a descrição e a competência do Sr. Dr. António Domingos em todo este processo. Uma segunda questão tem a ver com uma referência do Dr. Paulo Macedo neste Parlamento, ao dizer que o sucesso de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi um fator de confiança extra no sistema bancário. E a questão que lhe coloco é se considera, Sr. Secretário de Estado, que este sucesso influenciou depois, ao nível das recapitalizações do BPI e do BCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim. Pode ir, João. Obrigado. O que eu conheço, como lhe digo, em termos de partilha de informação, aquilo que foi feito foi em dois passos, em dois estádios diferentes do processo, coisas diferentes. Estamos a referir-nos ao segundo, ou seja, ao momento em que o Dr. António Domingos aceita e começa a preparar o plano de negócio. Nesse momento, como lhe disse, houve um contacto do Sr. Ministro das Finanças com o Sr. Presidente da Caixa, em exercício, na altura, o Dr. Zé de Matos, dizendo que o Dr. António Domingos vai começar a preparar o plano de negócio e, portanto, o que lhe peço é que, naquilo que seja estritamente necessário para preparar esse plano, lhe faculte a informação que é a informação do conhecimento do acionista, pública no sentido de que é passível de ser conhecida por quem está fora do banco. Portanto, dito isto, a informação foi informação que terá sido enviada pelo Dr. José de Matos ao Dr. António Domingos e que, obviamente, que a certa altura terá sido dado conhecimento, mas como calcula, não andei a fazer nenhuma análise de compliance da informação que é enviada e, portanto, do parecer que tenho, quando fui eu próprio a pedir a validação dos dados do plano de negócios, por solicitação da DG Comp, o parecer jurídico que diz é isso mesmo, atenção que existe aqui um conjunto de limitações, essas limitações têm que ser observadas, não se pode violar este tipo de informação e, portanto, não nos peçam coisas que vão além disto, porque nós não as podemos dar. E, portanto, obviamente que não posso... Dr. Zé de Matos é alguém que conhece o sistema financeiro muito bem, há muitos anos, desempenhou funções na Caixa, desempenhou funções no Banco de Portugal, onde o conheci bem, e, portanto, estou em crer que a informação que foi enviada foi informação que não tem questões de sigilo bancário, em termos de segredo de negócio, como lhe digo, só tem elementos, só poderá ter elementos de segredo de negócio, na medida em que esses sejam estritamente necessários para elaborar o plano e possam ser do conhecimento do acionista. E, portanto, é só nessa perspectiva que estamos aqui a falar. Em relação ao Dr. Paulo Macedo e às declarações de que a recapitalização da Caixa foi um fator de confiança, vamos lá ver, todas as discussões que fomos tendo ao longo deste período, desde que o Partido Socialista formou o 21º Governo Constitucional, temos tido diversas discussões, desde agências de rating, investidores, instituições internacionais, e se ao início houve questões sempre sobre a solidez política da solução e a consolidação orçamental, passado não muito tempo, as questões viraram de uma forma absolutamente inequívoca para o setor financeiro. Portanto, esse é aquilo que é percepcionado por muitos investidores e agências de rating, mas também instituições internacionais, como o risco. E, portanto, a recapitalização da Caixa, sendo o maior banco português e sendo um banco Banco, que não é preciso ser nenhum expert muito, muito, muito educado sobre aquilo que é o sistema financeiro, facilmente se percebia que a recapitalização da Caixa tinha sido curta e, portanto, que ia ser necessário capital num prazo relativamente curto, e a questão que se levantava é como é que isto vai ser feito. Vai ser uma privatização, vai ser uma recapitalização pública e, portanto, temos aqui um tema de bail-in e de perdas para os obrigacionistas, ou que tipo de recapitalização será esta? Felizmente foi possível chegar a esta solução em que se fez a recapitalização pública sem nenhum tema de ajuda de Estado e, portanto, sem necessidade de recapitalização interna.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora temos uma terceira ronda para quem... Eu tenho um pedido de... relativamente à Sra. Deputada Fátima Ramos, 2 minutos. Não sei se mais algum dos senhores deputados deseja usar da palavra para enquadrar. Não. Então, faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Ouvindo o Dr. António Domingos e ouvindo o Sr. Secretário de Estado, poderíamos tirar conclusões diferentes quanto à entrega das declarações de património. Poderíamos ser levados a concluir que o Dr. António Domingos não sabia exprimir e não entendia bem as mensagens. Mas a conclusão que tiro não é essa. Sou induzida a concluir que os senhores tudo fizeram para evitar essa entrega. Ainda hoje, o Sr. Secretário de Estado assumiu nesta comissão que a entrega das declarações não tinha a materialidade que lhe deram. Ou seja, se não fosse a Lei-Quadro de 83, os senhores não teriam exigido a entrega das declarações de património. A transparência para os senhores passaria para um segundo plano. Mas a forma, aliás, a forma como os senhores têm gerido todo este processo levanta muitas questões. Nomeadamente, quem é que disse que na Caixa existia um buraco de 2 mil milhões de euros que afinal não existia? Quem é que escolheu administradores que foram chumbados pelo BCE por acumularem cargos noutras empresas? Quem é que escolheu administradores que foram mandados para cursos de formação de atividade financeira e bancária antes de irem administrar a Caixa? Quem é que triplicou os salários dos administradores da Caixa, esquecendo a média de salários praticada em Portugal? Quem é que criou uma lei à medida e de exceção para não se aplicar aos administradores da Caixa todas as regras de estatuto de gestor público? Quem é que fez que num período de um ano a Caixa tivesse várias administrações? Quem é que disse que a recapitalização da Caixa era urgente, senão a Caixa poderia ser resolvida e a Caixa demorou mais de um ano a ser capitalizada e ainda ontem ouvimos aqui o Sr. Presidente, o Sr. Governador do Banco de Portugal afirmar o contrário? Quem é que colocou o Vice-Presidente e acionista de um banco concorrente a representar o Estado português junto às instituições europeias em assuntos da Caixa Geral de Depósitos? Quem é que colocou o Vice-Presidente e acionista de um banco concorrente a contratar assessorias financeiras e jurídicas pagas de forma principescamente para fazer um plano de capitalização e disse que não era a Caixa nem o Estado que os iria pagar e hoje assumiu aqui que não existia qualquer compromisso, como se fosse possível acreditarmos que a pessoa escolhida para Presidente da Caixa trabalhava assim sem rede? Quem é que deu informação privilegiada à Caixa, da Caixa, a um vice-presidente e acionista de um banco concorrente da Caixa Geral de Depósitos? São várias as questões que se colocam. Acredito que o Sr. Secretário de Estado nos pode dar essas respostas, mas certamente quem as fez foi o Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, também, digamos, de uma forma tentativamente comparada ao tempo gasto. Está bem?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Ou seja, 2 minutos e meio.
2 minutos e meio. Eu vou tentar responder isto tudo em 2 minutos e meio, não é fácil, porque há aqui várias questões.
Eu também disse tentativamente.
E, portanto, eu tentarei tentativamente. Ok. Primeiro, tudo fizeram para evitar a entrega, não é verdade? O que foi feito foi com os objetivos que disse relativamente ao Estatuto de Gestor Público, tal como disse, se daí resultasse a não entrega, como referi e disse naquele dia, isso não significava uma quebra da transparência. Em relação à transparência, a transparência foi algo que nós sempre pugnámos neste processo e sempre tentámos que... E sempre tentámos que este processo tivesse a maior transparência possível. E, portanto, o Sr. Ministro sempre se disponibilizou para vir aqui e dar imensa informação, teve aqui N vezes. Em relação a um buraco de 2 mil milhões de euros o que estávamos a falar, já foi referido aqui, dizia respeito aos desvios entre o plano de reestruturação que estava a ser implementado e o resultado do plano de reestruturação, e havia de facto uma diferença de uma magnitude muito significativa que decorria dos problemas na elaboração do plano que também tive a oportunidade de referir. Em relação à acumulação de cargos, cursos de formação, a acumulação de cargos, como referi, é algo que acontece na generalidade dos países europeus. Foi Portugal que fez uma transposição da diretiva em 2014 por razões muito próprias que devem ser procuradas no ano 2014 e, portanto, aquilo que se pretendia era conformar a transposição da diretiva mais próxima daquilo que são os nossos parceiros comunitários. Em relação aos cursos de formação, tive a oportunidade de dizer publicamente, como diria alguém, habituem-se, no sentido em que o BCE vai cada vez mais exigir que os administradores bancários façam este tipo de formação, numa perspectiva de formação ao longo da vida, e algo que vai ser e começar a ser normal. Já aconteceu noutros bancos, já aconteceu noutras instituições. Em relação a triplicar os salários da Caixa, pura e simplesmente, isso não é verdade. Os salários da Caixa não foram triplicados, se eu percebi o que disse, não foram também duplicados e meio. O que se fez foi uma aplicação, e quando eu comparo aquilo que são os salários da Caixa com aquilo que resultaria do Estatuto de Estado Público, a despesa é sensivelmente equivalente. Sensivelmente equivalente. Agora, o que se conseguiu foi que os administradores ganhassem todos o mesmo e o Presidente ganhasse mais que os administradores, e não que cada administrador ganhasse a sua coisa, simplesmente porque um vinha de um sítio e outro vinha do outro. E, portanto, até posso dizer que se fosse aplicada a média dos últimos 3 anos, o Presidente possivelmente não seria o mais bem pago. Havia um dos administradores que ia ser mais bem pago que o Presidente, o que seria uma coisa um bocadinho bizarra. Em relação à resolução da CGD e àquilo que foram as palavras do Sr. Governador, vamos lá ver, a resolução da CGD nunca esteve iminente, nunca houve uma iminência de resolução da CGD para a semana que vem. E as iminências de resolução põem-se para a semana que vem. O tempo de uma resolução, infelizmente já tive que fazer uma, e quem teve que fazer sabe que se conta em semanas, não se conta tipicamente em meses. E, portanto, nunca existiu. Agora, o que existia era a perspectiva de ter que se recapitalizar um banco público num contexto que seria de ajuda de Estado, e isso de ajuda de Estado implicaria a resolução. Essa é que era a questão. A partir do momento em que há um plano de capital, a questão fica resolvida, e por isso é que não é necessário que depois de haver o plano o capital entre no dia a seguir. É preciso que ele exista, que haja um calendário e que esse calendário seja cumprido. Em relação à questão do Sr. António Domingos, Dr. António Domingos, ser vice-presidente do BPI, como referi, os conjuntos de informação a que teve acesso em cada momento do tempo são conjuntos distintos e, portanto, a partir do momento em que teve acesso à informação essa que era apenas do conhecimento do acionista, o Dr. António Domingos estava gravado de um dever de sigilo que conhecia e que teria que cumprir. E, portanto, em relação às questões que me pôs, penso ter respondido, se não a todas, a praticamente todas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, está com esta intervenção final, Sr. Secretário de Estado, encerrada a nossa sessão de hoje, agradecendo a disponibilidade e a forma muito completa como respondeu. Muito obrigado.
Obrigado.